comecem com muito calor, hot, 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 porque eu acho que esse podcast...
Começa abanando.
Acho que tem que ser hot, 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 assim, uma coisa bem...
Ah, não pode deixar cair a chuva, senão já é.
Ai, nossa, tá calor, né? Tá um calor muito grande, tô suando em bicas aqui, gente, não tem noção. E, ai, estamos começando mais um podcast muito quente, muito calor, muito hot, não é mesmo?
Essa é a hot hoje, né?
Essa é a hot completamente. Olha, gente, o programa de hoje está delicioso, crocante, cremoso ao mesmo tempo, com calda de chocolate, gotinhas de suor, porque nós vamos falar de séries que estão deliciosas. E para isso, nós temos, sabe quem? Uma pessoa que nunca veio aqui antes, Léo Oliveira. Que isso?
Desculpa, tô com coisa na boca.
Ai, Léo, não fica com coisa na boca que não pega bem pra gente. Olha, sabe quem tá aqui também? Ela, que é inédita. Primeira vez de Erika Ribeiro.
Oi.
Tá com coisa na boca também?
Agora é moda.
Eu só quero que passou no Habib antes de chegar nessa gravação.
Mas sabe quem passa muito no Habib antes da gravação? Alô!
Que mentira!
Olha, hello. Vou contar uma coisa, essa menina, Alô, ela tem uma obsessão com o Habib que vocês não acreditam. É assim, você tá conversando com ela, aí você fala assim, ai, ai, tô com fome. Ela fala, ah, então eu também tava, mas eu passei no Habib, comprei umas esfirras, um pastel de Belém, já resolvi. Todo santo dia, essa mulher come esfirra daquele Habib, não sei como tá.
Ela quer patrocinar o São Paulo,
ela é torcedora do São Paulo, acho que é por isso, né, não, Lu?
Ai, sou, mas não é nada a ver com o Habib, pelo amor.
Ô, Lu, dois podcasts seguidos, né?
Ô, você viu? Vocês tentaram me apagar do último.
Não, mas o público te pediu.
Sabe como é que a Lu apareceu aqui hoje? Pelada no lago.
Mas era tudo um sonho, né, Léo?
Não, menina. Porque a gente não lembra dela, mas ela lembra da gente.
Gente, sabe o que eu tava notando? Essa semana teve duas séries com gente nadando pelada no lago.
Pois é, também, né? É o calor.
Gente, que beijo.
Vocês não vieram no Rio, não me viram nadando também no lago,
ó. No lago, no mar, né?
No piscinão de ramo.
Isso!
Ai, gente, que delícia! Chega de enrolação!
É! Ó.
Olha, você pode ver que isso é o calor que tá deixando a gente assim crazy, né, Léo? A gente tá muito louco de calor. A gente tá fazendo tudo.
Eu acho que a gente devia virar macho e aguentar esse calor, né?
É, eu acho que a gente devia aproveitar que esse é o nosso podcast mais CW até hoje, porque a gente tá recebendo ao shirtless. Eu tô gravando sem camisa. A Erika também, aí o Lu tá completamente nua, vocês já sabem. O Léo também já se entregou. Então a gente vai falar primeiro do bloco dos machos, que é pra ficar bem hot, né, Léo?
Ou só série de macho hoje, série de humor H3.
Um humor
assim... Ai, que esse de bobinha é Erika no bloco.
Bloco dos machos?
Claro. O último episódio de Bim e Erika foi super macho, vamos começar por ele?
Eu acho que a gente podia falar primeiro, então, do que é o tal Homem Pavão, né, Léo?
Isso. Peacock Man, né, já diria que Katy Perry, I Wanna See. Quentin, desculpa. Viu-se HT finalmente em Bim e Erika.
Finalmente.
E aí, o que acontece, né? Que a editora River Rock está passando por uma heterossexualização, uma barra.
Uhum.
Que o filho de Frank é um homem daquele que joga pebolim durante o trabalho e fica levando as pessoas pra jogar golfe e chamando as pessoas pelo inicial, assim, tipo, Camus Barbieri, não, é CB. Hey, CB, yo, let's play some golf.
Let's play, let's play. Só que é o seguinte, gente, esse episódio... Bom, pra começar, Bim e Erika tá muito bom.
Porra, a quarta temporada, eu não pensei que pudesse superar a primeira, mas tá chegando lá.
Tá foda, tá muito bom. A gente tá comentando praticamente só o episódio número 4, mas a gente falou do piloto, eu acho só, né, do piloto da Premiere. Mas os outros dois episódios foram muito, muito bons. Eu me emocionei muito assistindo, foram lindos, maravilhosos. Ai, chorei litros em ambos.
Não, e o que é incrível de Bim e Erika, que a gente sempre fala da identificação, é que essa temporada tá identificando com temas assim do nosso dia a dia, né? Porque o segundo episódio foi Julianne contra os pedantes, PNC. E agora é Brent contra o humor heterossexual de raiz, né?
Pois é, que é uma coisa que a gente... Essa bandeira que a gente levanta, uma bandeira de arco-íris aqui no SEACast, né? Toda semana, lutando contra essas piadas de pega no meio balança, que ninguém aguenta mais, né?
Pois é.
Porque, afinal de contas, esse negócio de como sua mãe... Meu, isso não tem graça. A gente só queria dizer isso assim.
Verdade, eu tava rindo aqui,
né? É o nosso momento Bryce Lee, o primeiro do podcast, né? Agora, ô Erika, você como protagonista dessa série, o que você tá achando?
Né, legal. Tá bom. Não vejo, né? Não sei. Mas, né, eu presumo que tá bom.
Ai, é, você não sabe de nada. Você que tá aí com o TikTok igual a Camis, né? Do útero, você fica louco com o episódio da mãe da Erika. Você chorar junto com ela pela maternidade.
Eu?
Uhum.
Aham.
Ai, Erika.
Você não sabe que você quer ter baby.
Ah, igual o Klaus.
A Erika quer montar um exército de híbridos, né? Não, mas de verdade, esse último episódio foi mais engraçado do que emocionante, né? Esse do que a gente tá falando, do Peacock Man. Mas, gente, toda vez que eu olho pro Brent, eu não consigo olhar pra ele e achar que ele não... Ai, não consigo, Léo, é difícil pra mim.
Ah, eu não consigo, mas eu torço pra ele pela Juliana, teve aquela dança hot, né?
É bizarro, porque eu torço pra ele ficar com a menina, mas ao mesmo tempo eu fico pensando que ela merecia um, sei lá, um homem assim, que jogasse ela no solo e chamasse de lagartixa, sei lá.
Mas ela já pegou o Ivan, né, que é super macho também.
É verdade. Ah, a nossa amiga Juliane, ela é aquela palavra lá que você me ensinou essa semana.
Isso, peg-reg, né? Que surgiu lá nos comentários do Salzinho, né, Erika?
Isso. A menina mandou pra mim pro Twitter falando que a gente esqueceu de falar dessas pessoas, que peg-reg, chat, então, hashtag.
Peg-reg é essa mulher com fetiche, assim, né? Que só anda com as bichas, aquela alegria, tipo o Yulu batendo o cabelo toda semana.
E o Luke se identifica com o peg-reg, né? É uma coisa louca. Mas enfim, gente, olha. Delícia total, Bean Erica tá acabando. Tô triste.
Ó, não fala assim.
Acaba pra sempre?
Não vai acabar.
Léo, não vai acabar. Não nos nossos corações. Porque na vida real.
Nossa, o jarro explodiu agora, né?
Não, mas assim, se acabar, pelo menos tá tendo a última temporada que tá falando de todos os personagens. E tá dando informações sobre os personagens que a gente não sabia que estavam lá, mas estavam na nossa cara o tempo todo.
Uhum.
Tipo, Juliana insegura, quem nunca... A gente não parou pra pensar nisso, mas ela sempre foi.
É verdade. Não, e a barra da mãe da Erika mesmo, que ela sempre tem uma relação meio conturbada com os filhos, assim, você fica às vezes sem entender. Eles revelam que a mulher deu um filho pra adoção, e aí ela tem um filho que morreu. Puta, mó barra. Ah, sei lá. Se bem a Erika tá... Meu, que série foda. Eu não consigo imaginar. Por que esses canadenses idiotas não assistem? Enfim, né, Léo? Chega de falar de série dessa série tão, tão cheia de machismo que é Bean Erica.
Fala de uma não tão massa, né?
É, não, que não é, não é tão masculina, que é uma estreia dessa semana passada, praticamente. Last Man Standing, o último homem sobrando ou indo em pé, né?
É, o ERF.
Que não é uma série sobre ereção, com cara de você pode pensar. Né?
E é ruim.
Ai, quem achou que ia ser bom?
Não, ninguém achou que ia ser bom. Você viu, Lu?
Eu vi, eu não achei tão horrível quanto eu imaginava, mas eu não vou assistir mais também, não. Não vi muita graça, acho que tem gente que vai gostar. É muito familiar, né? Aquela casa que mora um monte de gente, aí tem filho, neto, a mulher.
É muito
é horrível, mas eu não vejo muita graça, não.
Vocês não acharam anos 90? Eu assisti, eu falei assim, porra, meu, tipo, série de 20 anos atrás.
Não faz as comédias com essa vibe, me diz.
É, nem todos, né? Mas tem umas. Essas sitcoms, principalmente, estão com essa vibe de série velha, assim.
Então, o problema é que tem séries dos anos 90 boas, tipo, tem News Radio, tem Subway Suds, uma série tão engraçada. E tem essa, que é tipo aquela série dos anos 90. Vamos fazer piadinhas com gays e com glee agora, né? E o cara fala coisas do tipo, nossa, meus ouvidos doem só de imaginar um homem fazendo bronzeamento artificial. Tipo, oi?
Nossa, isso aí é tipo aquela história, né, que não sei quem foi no seriado que falou que... Ah, é no American Next Top Model que falou pra menina lá da bandeira de LGBTZRST, que será muito 2006, né? E isso aí é muito 1990, né? Esse negócio de ficar apregoando que homem de verdade não corta a unha, não corta o cabelo, não faz a barba, não...
Não, e tem um personagem que é o que trabalha pra ele, que ele fica assim, nossa, tenho muito orgulho desse garoto que ele mexe em ferramentas, ele é super macho, vou apresentar pra minha filha. Ai, Brasil, não.
Não, é assim, eu
não é engraçado, né?
É, não é. Eu particularmente assisti, eu não achei tão ruim quanto eu achei que seria. Quando eu vi a prima, eu achei que ia ser muito pior. Mas é que assim, não é meu estilo, assim, falar pra você que eu ri, mentira, eu não ri, mas eu acho que tem muita gente que vai gostar, porque tá cheio de gente que gosta dessas comedinhas assim, tipo, average, sabe? Tipo, na mídia.
Os Trapalhões fez sucesso tantos anos aí.
É, pois é, né? Zorra Total tá na hora até hoje, né, Brasil?
Pois é. Agora sim, eu parei nos 11 minutos de Last Man Standing e tinha dois episódios, então.
Eu vi dois! No segundo episódio, deixa eu te contar, tem uma piada super fina, elegante. Deixa eu te contar como é que é a piada. É o seguinte: o menininho pequeno, filho do Dexter, que é o filho do Dexter, né? Confirmando pra vocês, que faz o netinho dele, né? Ele ainda não sabe fazer xixi cocô no vasinho, no piniquinho, né? E aí tá todo mundo naquela mó barra. Aí eles estão naquela barra assim, o menino vai enfiar os dedos na tomada, vai morrer. O menino vai bater com a cabeça na quina, vai morrer. Essa barra, né, de crianças sofrendo acidente doméstico. Então eles transformam a casa toda pra criança não se acidentar. Só que aí começa aquela barra, né? Ninguém consegue abrir mais a geladeira. Ninguém consegue mais abrir o negócio das bebidas, o gabinete das bebidas. E ninguém consegue mais abrir a privada. Então...
Meu filho. Ah, é que nem o Joey em Friends, uma vez.
Exatamente. Tem uma ceninha com aquela secretária que largou o Hard of Dixie, que ela tem que fazer pipi no piniquinho.
Que
o humor é elegante.
Sério mesmo que a gente já tá falando disso?
É...
Ai, ai.
É que tá tão bom que eu não quero que acabe, sabe?
Não, mas olha, ô Erika, mas sabe por que eu tô me prolongando nisso? É porque eu tô sabendo que vem aí um tapa na minha cara.
Na cara da sociedade.
Gente, vocês não têm noção. Estava eu no Twitter, assim, né, vendo a minha TL. Aí eu vi um tweet do Robson Cardinho falando sobre essa série The Slap. Qual foi a palavra que me fez escrever a série assim? Australiana, né? Pensei, vou ver um monte de peão lindo, um monte de peão gostoso.
Não acontece isso.
Série australiana só tem peão e peão gostosa. Não, eu
exatamente.
Concordo.
Exatamente.
É, que nem o crocodilo Dandy, assim, bonito, daquele tipo.
Isso, menino.
Lindo.
Aí eu fui ver The Slap, já veio o primeiro tapa na minha cara. O protagonista é grego. Tipo, beijo grego na tela, né?
Nossa, que nojo, Léo.
Aí, então, o que eu entendi de The Slap é que vai ser tipo skin, sabe? Tipo, cada episódio é de uma pessoa. Então esse primeiro foi sobre o Hector, que é esse rapaz grego.
Peraí, ele é grego, mas tem nome de mexicano, é isso?
Não, pensa nisso. É uma série australiana que tem o Hector, que é um grego, casado com um afrodescendente. E aí ele recebe em casa amigos muçulmanos.
Ok, então assim, é pra se tapear mesmo na cara, né? Porque cada vez eles botam camadas de... Não é nem de interpretação, são camadas étnicas, né?
Étnicas, exatamente. Aí, qual que é a barra na vida de Hector? Ele é casado com essa afrodescendente, tem um filho afrodescendente gordinho, que é a maior barra, porque Hector é tipo todo saradão, todo atleta. Então ele fica tirando as batatas fritas do filho pra ele não engordar mais. E tem uma outra filha inútil que aparece assim. E aí começamos a ver as camadas na vida de Hector, né? A primeira é que a babá está dando em cima dele.
Ah, que plot original.
Léo, muito é comédia, é isso?
Então, é dramédia. É tipo assim, Parenthood com tédio, com casamento grego.
E
com
beijo grego.
American Horror Story e beijo grego e tédio.
E Ugly Betty.
Quantas camadas.
Não, e aí tem vários outros personagens, tem tipo uma amiga dele que é tipo libanesa, mais uma etnia aí.
Meu pai.
Que namora um ator de soap operas australiana, e tem uns primos dele que são meio, tipo assim, são legais, mas são meio descontrolados. Aí tem uma criança mala pra caralho, que é filha da Melissa George, sabe, aquela delícia de Entreatment.
Ah, aquela mulher que eu amo tanto, que tudo que eu vejo com ela eu tenho vontade de desligar.
Isso, todos anos. Melissa George, o que é que ela faz? Esse filho dela é o capeta. Ele fica, tipo, atrapalhando todo mundo, se metendo em todas as cenas e gritando, batendo em crianças com tacos de beisebol. Melissa George chega, pega a criança e fala assim: ai, meu filho, não fica assim, não sei o quê. Aí põe o peito para a criança mamar. E a criança tem 5 anos.
Um bigote?
Isso, a criança tem 5 anos de idade e ela lá com o peito de fora.
Meu Deus, fica... de novo esse plot da amamentação para pré-adolescente. Quem aguenta?
E aí, depois de muita barra com essa criança, todos os conflitos acontecendo. O primo do Hector vai dar um tapa no menino, no meio da festa. Aí que vem o slap, né? Que vai ser o grande mote da temporada, porque a mãe, Melissa George, põe na justiça o primo de Hector pela agressão, né? Então todo esse grupo de amigos vai ficar, assim, desestruturado, né? Por esse slap.
Nossa. É um slap só. Eu achei que era um slap da semana, sei lá.
Imagina, um tapinha. Mas eu não sei se porque, assim, Hector, no final do episódio, ele rompe com a babá, né? Que ele nunca nem chegou a ter nada. E fala assim, ainda bem que aquele tapa aconteceu, porque ele me impediu de fazer uma coisa que eu ia me arrepender pelo resto da vida. E eu me pergunto o que o tapa do primo dele na criança tem a ver com o caso dele com a babá. Mas aparentemente é um slap que acordou todo mundo pra vida, sabe?
Ok, é tipo um tapinha não change. Dói, né?
Isso.
Mas vai ter tapa todo episódio?
Pois é, isso que eu fiquei curioso de saber. A única curiosidade que eu tenho. Porque o próximo episódio já vai ser centrado na libanesa lá. Que
ah, nada... é assim, Léo. Eu não queria cortar seu barato, mas tipo, não é nenhuma chemistry, assim, né?
Não, inclusive a única curiosidade que eu tenho é pra ver se vai ter mais slaps.
Vou falar, você vendeu essa série pra mim com muito talento. Eu diria até que eu pretendo ver agora que você falou, assim, me interessou demais, viu?
Eu tô sentindo uma vibe nesse bloco, a mesma vibe do bloco Feel Good, do podcast aí. Que porra!
Foi aquela. Teve um bloco que a gente fez comicozinho num podcast aí que a gente quase fez a galera desistir de 3 ou 4 comédias com a nossa narração, né?
Não, mas a sua comédia é muito boa, segundo vocês, né?
Ó, não, Léo, peraí. Você também. Léo adora fazer um estrombolho zozizismo que a gente fala. É o seguinte.
Não, você falou que era que, legal que nem suburgatório. Eu já fui ofendido pessoalmente.
Você não gostou. Ah, Léo, desculpa. Você tá muito louco, entendeu? Porque eu sei que você gostou do suburgatório mais, porque teve aquela sedução toda do Ryan, aquela delícia ambulante.
Não, o piloto de suburgatório já me chamou bem mais atenção que essa bosta aí.
Para, Léo, não falo assim.
Sabe, eu vou sambar na cara de vocês agora, porque vocês me criticaram horrores por querer ver New começo. E a série é a versão masculina de New Girl.
Imagina, nada a ver.
Claro que é. Tem um personagem obcecado pela ex, né? Igual o Nick de New Girl, check. Tem personagem que tira a camisa pelo fator cômico, check. E tem ceninhas musicais. E aquela isso que grita, aquele gordinho que grita o tempo todo. Meu Deus, que ódio.
Ai, Léo, desculpa, você tava de TPM quando você assistiu.
Não tava.
Tava. Eu adorei o gordinho, tá? Eu quero deixar isso registrado. Você tem preconceito contra a gente gorda. É isso que eu quero denunciar.
Você sabe pra caralho que é
questão. Não. Você vai conseguir deixar a gente muito fluffy da nossa vida. Isso
que você nossa, é. Muito engraçado essa piada do fluffy também. E o que Tobey Maguire fazia, né, Brasil?
Léo, é o seguinte, faça como Tobey Maguire. Maguire e fique quieto ali no canto enquanto a gente fala de Nanap, que é essa comédia da ABC, que assim, eu achei que ia ser muito, muito, muito ruim quando eu vi a promo.
Sobre ereção também, né?
Sobre ereção, sobre várias coisas. E aí, quando eu comecei, na verdade é o Levante Masculino, né? Então quer dizer, mais uma série sobre um boner, né? Essas coisas. É, eu senti uma pegada de Modern Family ali, viu?
Eu também. Achei muito Modern Family. Muito.
Perdoa, Deus.
Mas é mesmo. Não tô falando que é Modern Family. Tô falando que o ritmo, o jeito que eles fizeram é bem parecido com o formato de Modern Family.
É parecido. Não, Léo, eu vou te falar uma coisa. A cena mais
e Modern aquele pai é igual o pai de Modern Family.
Um clone do cara, é igual. Aquela cena no final, quando eles vão brigar, e aí vem o gordinho segurando aquele pula-pula cor-de-rosa da Xuxa. Cara, aquilo é muito Modern Family. Não tem como tu falar que isso é Modern Family. E a hora que filho da puta do gordinho aparece aquele negócio na mão, eu ria que nem uma paca aqui. Eu falei, eu não acredito que eles fizeram isso. Pegaram o pula-pula da Xuxa pra brigar com os caras. Gente, eu não sei porque eu ri. É ridículo dizer isso assim. É ridículo. Mas eu ri. Eu não posso mentir pras pessoas. Eu ri.
Não, inclusive, eu tô rindo aqui agora, lembrando que realmente, agora que você falou que você não pula-pula, foi muito engraçado.
É, eu também tô azedo. Eu não achei, assim... Eu não achei mega engraçado, mas eu não achei ruim.
Exatamente.
Eu tô disposta a dar mais uma oportunidade. Só vi um episódio, vou dar mais uma oportunidade. Mas assim, eu gostei do pai, ele me causou menos irritação que o pai de Mother Family, que me irrita muito.
Que bom na minha cara.
Muito. Absurda. Eu não suporto aquele homem, é um dos motivos que eu não vejo Mother Family, é ele. Tá? Bum na cara de vocês. E assim, e eu quero ver como é que vai ser, como é que vai desenrolar, apesar de da família ser um clone de Mother Family menos afetado, eu gostei.
Eu dou 3 episódios pra vocês verem que essa série é uma bosta e virem me pedir perdão de joelho.
Não, mas a gente não tá falando que é a melhor coisa do mundo.
Eu acho que é uma bosta, vou te pedir perdão.
Não acho que é a melhor coisa do mundo também, mas eu acho que funcionou como piloto. os personagens são cativantes.
Exatamente.
Eu me interessei.
Eu vou te falar, faz uma comparação de verdade com a maioria dos pilotos de comédia que teve nessa Fall Season. Não é ruim.
Pô, eu comparo com New Girl, que eu aguentei 3 episódios apesar de sofrer, e Menato não vou aguentar mais nenhum.
Olha, Léo, é o seguinte, você tá falando isso de Menato, por que você não viu uma delícia da HBO?
Eu nunca veria essa delícia.
Não, posso falar? Pra começar, eu nem sabia que essa porra existia, eu nem sabia que essa série ia ser lançada. Você vê como foi feito o material promocional bom, que como a HBO investiu.
Do nada, do nada, apareceu assim, do nada.
Eu entrei no Immortal Seed e eu falei, aí tava lá, Enlighted, Eu falei assim, que caralho é isso, gente? Joguei no Google, né? Aí eu falei assim, HBO, eu falei, porra, não tava sabendo no lançamento da HBO, eu já fiquei mal. Eu falei, porra, li tudo desinformado e tal. Aí quando eu assisti, eu falei, porra, era melhor ter ficado na ignorância.
Cara, sabe qual é a série de comédia que, tipo assim, é muito, cara, é deprimente. Eu dormi. Depois que a mulher fez o permanente e voltou do Havaí, eu dormi.
Foi horrível. Foi
muito... Mas acho que a HBO lançou sem querer, né? Porque eles precisam divulgar, não é possível.
Mas olha só, deixa eu falar. Eu já ouvi a Camis no Pod Bunny falando dessa série, eu já li os textos, e até agora eu não entendi sobre o que é. Só uma mulher
porque
que...
Porque não dá pra saber, porque não tem como saber, porque aqui eu também não sei.
Agora, Camis, uma coisa eu te digo, é uma série de comédia. Vai falar que nessa série não fez falta risada de fundo? Porque eu não sabia quando era pra rir, porque eu tava fazendo precisa.
É, cara, você não tem noção. Eu acho que eu escrevi isso na minha review. Eu falei, olha, eu não gosto de Laugh Track, mas nessa série precisava, porque eu não sabia, pra começar, quando acabou, eu não sabia que era comédia. Aí quando eu entrei na página da HBO pra saber as informações técnicas, eu falei assim, comédia? Eu falei, sim, gente. Eu quase me suicidei durante o episódio, foi muito ruim.
É por causa do permanente da moça. Que é
eu
como...
acho...
Não.
Será?
Não, a primeira... cabelo horrível, gente.
A primeira cena de...
Ela fez franja de permanente, cara.
Não, e a primeira cena que ela tá no banheiro chorando, muito falta aquele choro, muito ruim.
Toda borrada, parece uma drogada. E aí o pessoal fica bem feito, ela fala, maneira de balaba piranha, não sei o que. E eu, meu Deus, que coisa, né? Eu pensei que aconteceu uma coisa engraçada. Não, é só barra e depressão.
Não, é uma série, Léo, sobre uma pessoa que quer mudar de vida. Eu tô dizendo isso assim, que eu acho que deve ser, tá? Uma mulher que ela é meio louca, assim, ela fez um monte de cagada e ela resolve adotar esse estilo.
Ela tem mania de andar com tudo que é homem do trabalho. É aquela mulher que é tipo aquela secretária de Ally McBeal, que não sabe porque a vida dela dá errado, mas ela dá pra todos os homens do
trabalho. Pelo menos a secretária de Ally McBeal tinha algum talento cômico, né?
Ela trabalha com o quê?
Não, a gente não sabe, é numa empresa que vende produtos.
É marketing, né? Mas... é marketing ela faz, eu acho.
É. Aí nos primeiros minutos ela tem um surto psicótico, caso que espalham que ela tava dormindo com o chefe lá.
Que é verdade.
Que é verdade.
Que manda embora.
É, daí ela vai embora pra esse retiro, sei lá, em Miami.
É no Havaí, menina, ela vai fazer um retiro espiritual e ela começa a ler sobre aquela coisa, homens são de Marte, mulheres são de Vênus, e a vida dela muda. E aí ela
com o cabelo, sabe que ela volta no permanente.
É, que ela volta no úmido, né? Muita umidade. No Havaí ela voltou bonita. E ela quer mudar a vida dela, tipo, por etapas, ser uma pessoa zen. Só que é irritante a hora que ela fica zen.
É ridículo.
Ela parece uma retardada, ela não parece zen, ela parece maluca.
Sabe qual o problema? É que acaba o episódio, você tá com ódio da protagonista. Porque eu não aguento gente assim na vida real. Como é que eu vou aguentar uma série de uma pessoa assim? Não quero, obrigada, passei. Olha,
eu não sei se eu ia ficar com ódio dela, porque eu dormi. E olha, um seriado que é 30 minutos, Léo, eu dormi.
Ô, Érica, mas então a série serviu pra te deixar sereno e zen, né?
Isso sim, cumpriu o papel, né? Ai, gente, enfim, chega de falar dessa coisa tão boring que é Iluminada.
Se superando, parabéns.
Olha, eu vou falar uma coisa, foi o pior piloto que eu já vi da HBO na minha vida. Foi o pior, eu nunca vi nada tão ruim.
Isso é porque você não viu Hang, bem.
É, não vi Hang, mas eu aposto que Hang pelo menos tinha um fator shirt desse, que
não
deu
tinha.
Não tinha, então é uma bosta também, mas enfim. Falando em coisa boa e falando em série de macho de verdade, Grey's Anatomy! Ah. Muito bom!
Ai, gente, sério, Grey's Anatomy não teve um episódio ruim ainda.
Não teve,
ainda.
A Erika vai embora agora, ela vai lavar a pia dela que tá cheia de louça, porque ela não tá vendo Grey's, ela largou, abandonou.
E ela fica, a gente fala que ainda não tem um episódio ruim, porque a gente tem muita confiança, né, na Titi Oshonda.
Claro, eu prefiro não confiar, né, do que ficar esperando
tudo. É, eu prefiro me surpreender toda semana e falar, porra, ela conseguiu fazer mais um bom, do que falar assim, não, vai ser foda. Chega na hora e falar, ah, não, não foi, foi uma merda. E precisa cortar meus pulsos depois, sabe?
Não, eu também concordo.
Agora, episódio só dos machos foi bom, eu gostei.
Porra, é cheio de referência, praticamente Shomunis dos Tronos Médicos.
Foi, né?
Teve gente... tarde. Não, a tarde foi o propulsor do episódio, né?
Foi, não, foi Dr. Who que destruiu tudo, uma desgraça, né?
Se fosse um ataque com a palavra de Mofa e Riversong, eu queria ver se os médiums estavam se matando daquele jeito.
Ah, você ia ver só um matando o outro por causa daquilo, Léo, porque você sabe, né? Que Riversong... Riversong é a melhor personagem ever de Doctor Who, né? Melhor que o próprio doutor, né? Então, esse episódio do Zombie, o bacana dele é que a gente fica sempre vendo a mulherada em destaque, mesmo nos episódios normais, assim, os homens não têm muito valor, assim, nas tramas da Titia Shonda, a não ser enfeitar o ambiente, né?
É, e... uma coisa que eu adorei é que na cabeça de Titia Shonda o homem fica o dia inteiro martelando coisa pra descarregar as tensões, né?
Mas é isso, é a parte que incomoda também, aquela casa do... do Derek lá, cada vez que eles batem um prego naquela casa, eu ficava muito puta, gente. É irritante.
Mas, Léo,
ele ainda não contratou.
Não, ele tem um empreiteiro, só que ele não quer que o cara faça, porque ele quer descarregar as tensões, né? No final ele até fala, vou ligar pra ele pra consertar o deck.
É, porque você tem que entender que homem de verdade descarrega a raiva com um martelo. Gente, isso é normal. Vocês que são, assim, metrosexuais, vocês não entendem, entendeu?
Gente faz bronzeamento, né?
É, essa gente que, sabe, faz a unha, tudo, toma banho. Não é homem de verdade, não faz a unha, não toma banho, não corta as unhas do pé, sabe? Não se depila nada. Vocês, sabe, vocês estão muito afetados pela mídia, entendeu?
Com certeza. Mas assim, do episódio dos machos, fora a parte cômica, é a doutora Ted dançando no fundo da cena. Um arco que eu tô gostando, que inclusive veio pro quinto episódio, é o Sloan querendo ser, tipo, o tutor do Waver. Porque primeiro ele faz um mimimi com o Derek, chega lá toda bicha mal, você tá roubando meu macho, né?
Uhum.
E aí no episódio 5 tem todo aquele plot maravilhoso do transplante de pinto com a mãe do Avery.
Cara, eu adorei a mãe do Avery, cara.
Ela é muito legal.
Adorei.
Mas o Avery é o personagem que eu não consigo gostar muito, não, ainda, até hoje.
Ah, eu não consigo gostar da Kepner, que é uma mala e não tem função na série até hoje, vai.
Ah,
não, mas pra mim os dois que vieram lá do outro, não quero carisma nenhum pelo Avery, eu acho ele chatíssimo. Com o Alex, então, mais ainda. Mas enfim, né, não podia matar todo mundo.
Não, eu acho que além da traminha dele com o Sloan, que fica aquela coisa, né, tipo, vai ser o seu... Tipo, ele é o protegido do Sloan, mas ele tem que se preocupar que o Sloan vai roubar a Alex dele.
Uhum.
E aí tem a dinâmica familiar da mãe dele ser uma lunática, convenhamos, né? Que a gente gosta dela como personagem, mas se fosse nossa mãe também a gente seria igual ao Avery.
Ah, se fosse minha mãe eu não falaria com ela.
Pois é. E tem um transplante de pinto, né? Que eu acho que é o mais importante.
Exatamente.
Foi sambando na nossa cara.
Nossa cara, foi um dos plots mais ousados, né, Léo? Do...
Plot of the Map?
Não, menino, não. O Off the Map não tem transplante de pinto.
Não teve, não.
Menos isso.
Ah,
mas ia ter. Não, o Off the Map fez transplante de anaconda, é completamente diferente. Você tá confundindo. Ô, Léo, falando em Off the Map, voltou uma pessoa de Off the Map by Grace.
Voltou. Ai. E foi relevante, né?
Eu acho. Super. Ai, eu odeio aquele moço, não suporto.
Por que trouxeram esse homem de volta pra criar tensão sexual com a Bailey? A Bailey não devia... Sabe, a Bailey... Na boa, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, não fiquem bravos. A Bailey não trepa, gente. Na boa, não tem como. Entendeu?
A Bailey é como se fosse a mãe de Grey's Anatomy. Ela não tem que... A gente pode pensar que ela faz coisa.
É. Ah, mas eu achei engraçado a trepinha dela.
Não, ela não faz esse tipo de coisa.
Ai, meu Deus.
Não, não é isso. Mas eu acho que ela merece uma história melhor do que com quem que ela vai ficar, sabe?
Merece. Ela vira chefe, não precisa fazer mais nada. Pronto, ela fica no lugar do Tio e fica boa.
É, agora eu e o Léo estamos preocupados com essa barra dela ter ciúme do Tio, né? Com a Meredita.
Pois é. Então, o Tio continua como cirurgião normal e ele, inclusive, quer que a Meredita entre no trial, que é dele, mas é da Bailey. E a Bailey fica louca do cu, porque, né? Porque eu amo o Tio, a Meredita não sei o quê. E aí, aquele mimimi, né?
Pois é, menino, mas... E a sedução da mãe do Avery pra cima do Tio? Fiquei com vergonha alheia.
Porra. A mãe, não, acho engraçado que primeiro eu achei e falei assim, Tiff, eu dei mole pra você a vida inteira, mas você era casado e tal, como se eles tivessem pedido o Tiff antes, né?
Uhum.
É. Tipo, oi? Ele era casado, tinha uma amante de lado, não queria outra pra não complicar as coisas.
Mas gente, que foi aquele mimimi de querer passar a criança pro nome dela? Não aguenta aquilo.
Ah, mas foi um mimimi pequenininho e justificado, né? Se fossem fazer uma grande história com isso, eu ia ficar puto, mas como foi só um... 10 segundos.
Não, mas porque também nessa temporada ela o e a Kylie estão sem história, na verdade. Então tem que surgir em algum momento algum drama pra elas aparecerem, porque elas mal apareceram, né?
Mas na boa, gente, posso falar um negócio? Ainda bem que ela foi overdose das duas na temporada passada, ninguém aguentava.
Não, eu também acho que não tem que aparecer tanto, mas é que, como tava tipo estranho, 5 episódios sem um mimimi, sabe, de um casal, teve que arrumar alguma coisa.
É, agora...
Vai falar em bebê e Zolinha,
hein,
gente?
Ai, Zola, adoro Zola. Ai, gente, olha, a luta dessa menina contra a assistente social Mega Evil continua.
Boa. Não, e a cena da assistente no elevador olhando com cara, sim, de bicha má pro Derek da Meredith.
Foi horrível aquela mulher, eu quero que ela morra. Ela fica olhando tipo assim... É, sabe, nananana, vocês não vão ter a criança, sabe? É o fim essa gente Mega Evil. E olha, gente, amei Karev contando tudo as verdades, tudo, foi ótimo.
Mas olha, eu queria entender. A criança tá com os pais que nem ligam pra ela, né? Porque a menina tem convulsões e os pais não vêm.
Uhum.
E aí a assistente Mega Evil fala assim, então. Ela tá assim, cara, mas você não pode falar pros outros pais adotivos dela, porque tá no processo, né? Pode prejudicar eles saberem que a menina tá doente. Oi? Como
assim? Não faz sentido isso, é verdade.
Mas sabe uma coisa que me incomodou também? Foi que até esse episódio o Derek tava a bicha má vingativa ainda, né? Porque os negócios da Meredith não trabalhar mais com ele, tipo, eles nem conversam, ela toca no assunto das cirurgias, ele fica mó bravinho com ela ainda. Tipo, tá muito... Ai, tá muito mimizento. O Derek tá muito chato. Aí só no fim do episódio, lá depois do que aconteceu com a Zola, que aí ele voltou a ficar quase...
Não, mas ele continua mimizento, ele só deu um tipo um sabe aquele slap buddy nas costas, né? Aquele tapinha amigo nas costas. Tipo assim, não, Meredith, te entendo, mas é o seguinte, não chega muito perto. Eu sinto uma puta distância entre eles ainda.
É, eu também sei.
Ah, não, então, mas ele deu um tempo de parar de ficar criticando ela.
O Derek é nova Yang, é a mesma coisa. Vai ficar nesse mimimi.
Menina,
você
tá enganada. Yang é a nova TikTok Goes the Clock, porque... ela
não,
tá...
Não, na temporada passada, não era o mimimi da Yang, agora é o mimimi do Derek, é assim, temporada...
A Yang, minha filha, ela tá toda S2, né? A nova meiguinha do hospital, tá uma loucura, né?
Foi fofa lá com a Zola.
Ah, mas ela é fofa com a Zola porque ela é dela, né? Convenhamos, como na responsabilidade, enquanto tá ali ela pode, mas o Owen ficou olhando. Ai, ela agora pode ser
Léo,
mãe.
Não é isso não, Léo. Bom. É o que vai rolar aquele plot que você quer, dela querer ser mãe e não poder.
Não, eu que falei que eu queria muito esse plot, porque, gente, na boa, eu tenho certeza que isso vai acontecer, sabe? Tipo, do nada ela vai decidir que ela, ah não, agora eu...
Eu também quero esse plot, porque o Léo falou que se tiver ele vai abandonar a Grey.
Não, se tiver isso eu vou parar.
Porque a coisa acaba antes disso, né?
O quê?
Porque não é possível, né?
Acaba nada, minha, você não sabe da minha metade.
Um plot que eu gostei muito foi a doutora Ted e Noel dando uma festa, dinner party, né?
Não, eu achei importante. Legal que o cara tem uma cirurgia tarde e tá marinando um peixe pra de noite. Oi?
Exatamente. É ridículo.
É a Ted cada vez com plots mais interessantes, né, coitada?
Mas essa temporada ela até que não tá me incomodando, pelo menos.
Isso é porque...
Não, eu tô tentando manter ela entretida, né? Que eu tenho que fazer alguma coisa.
É, colocaram ela como uma palhaça da temporada, então ela aparece dando risada de fundo, então ela aparece contando uma piadinha, ou sei lá, falando alguma coisa assim de alívio cômico. Ela não é mais aquela pessoa que veio pra roubar o marido dos outros. Então, você não... Sabe? Você fica assim, ah, tá, ela tá ali, a figurante. Ah, tá, a tese. Isso aí dela. Você tem que passar pro bloco pra fazer os ocultos, que é o que o Raiz estava esperando pra falar, mas na verdade eu não vou falar nada. Quem vai falar no começo agora é a Erika, que vai nos contar que delícia é essa série das fadas, que eu não sei o que é, que ela já contou aqui, mas eu não prestei atenção.
Porra, muito obrigada, né?
De nada.
Então, The Fades, menino, The Fades é uma loucura. The Fades é uma loucura porque são 4 episódios e depois não sai mais nada e tá todo mundo louco esperando sair o 5º e nunca sai. Tô revoltada. Ai, nossa, é um absurdo. Então, aí, né, ai, descobri, sabe qual é o nome daquele pessoal lá que tomava conta lá dos espíritos que não vai pros lugares, dos fados? É. São os angélicos.
É, eu soube disso, eu fiquei muito interessado na série depois disso, que como não vê, uma série tem angélicos e fados, né?
Nossa, tipo, acho que a Angélica vai aparecer de Fada Bela. Então, aí é o seguinte, né, é, teve aquela história, né, a mulher padre realmente morreu, ela virou fantasminha. E o mas o que aconteceu? Ah, tá. E aí tá aquele plot, né? Que o menino começou a ver coisa e morreu todo mundo. Só sobrou o carinha que usa a arma lá do grupo dos angélicos. Então, ele precisa de novas pessoas, né? Ele vai ter que chamar os outros angélicos pra ajudar, porque o negócio tá indo pro buraco. O menino tá tendo mais visão, né? E aí, na última visão que ele teve, ele viu ele mesmo falando que o mundo vai pro buraco. Ninguém se importou, mas tudo bem. E aí, o que acontece? É, ele vai e começa a lutar com essa coisa dos poderes. Ai, ele começa a crescer asa nele também.
Ai, eu vi uma cena desse episódio que é só a bunda do menino e as asas assim balançando.
Mas você não sabe como é que as asas são nele.
Pelo cu.
Não, menino, quase. Então.
Você me acordou.
Ele tava onanizando. E aí ele achou que havia uma coisa e veio uma asa. É, a asa saiu quando ele tava onanizando.
Peraí, você tá me dizendo que é um passaralho?
Isso! Foi isso mesmo que aconteceu. E aí ficou mimimi, porque o amigo dele chato faz aniversário e ele não lembra. O menino tem que levar balões e ficar desenhando feliz aniversário mais um dia, sabe, pra ele. Ah, e a menina estranha começa a querer dar pra ele também, mas ela é muito chata. Ah, e aí, você lembra aquela mulher que eu falei que morreu logo no início, a loirinha?
Que os faróis estavam acesos, né?
Isso, os faróis que estavam acesos, ela não subiu pro céu, né? A mulher padre acabou subindo pro céu, né? Ela foi embora. E aí ela não foi. E agora ela fica, sabe, atrás do cara lá, que era namorado dela, sabe? Que é professor de história na escola desse menino. E ela fica toda hora lá assim, olha, olha.
Só teve 4 episódios, essa delícia, né?
Não, e aí o que acontece? Ele acaba sendo acusado de ter matado ela, sendo que não foi ele. Um absurdo. Mas assim, tá muito legal mesmo, porque a gente nunca sabe pra você. Porque agora também. Ah, é porque agora. E nasceu o homem, né? Teve um homem mega ivo que nasceu lá também, que os bichinhos fados tava querendo, né? Pra ir pra outro nível, né? E aí saiu o homem da toca. E esse homem parece que esse homem vai destruir tudo, que ele é super poderoso, é um fado super poderoso. E o menino. Encontro pra vocês, o menino, que esse menino que tá tendo poder, que saiu de bicicleta no primeiro episódio, que agora é esse menino que faz onanização e sai asa, ele morreu no último episódio.
E The Walking Dead?
Ah, oh, nossa, menino, olha, quase morri agora quando
você
falou isso.
Deixa eu pela contar. Atenção de vocês.
De nada, Erika.
É porque eu queria que ficasse no mesmo nível, né?
É, então, é o seguinte, gente.
Mas The Fades é muito boa, vocês têm que ver.
Não, aposto que é. Pelo que você conta aqui, eu fico super empolgada. É o seguinte.
Mas é assim.
É. Ó, The Walking Dead também, muita animação, um episódio, uma season premiere assim,
todos amam, né?
Voltou assim com tudo. Chata pra caralho.
Quando você vai largar essa merda?
Já. Eu vi esse só porque eu sabia que iam comentar aqui, né? Faz parte do meu contrato, mas...
Não, de verdade.
Gente, eu demorei 2 horas pra ver o episódio de uma hora.
Eu gostei da primeira temporada, só não gostei da season finale. E eu continuei assistindo porque, fizeram só 6 episódios, né? Quer dizer, eu fiquei imaginando que ia ter alguma coisa que eles façam se não premiere. Agora, aquela coisa, tecnicamente falando, olha só, a pena que tá rolando. Não, a maquiagem tá boa, a fotografia é boa, ok. Agora, o que não dá é que os caras fazerem um episódio de 1 hora e 3 minutos com 40 minutos de silêncio e busca na floresta pra uma criança que ninguém se importa.
Então, mas aí também, que eu não sei vocês, né? Quando eu fui ver, eu já nem lembrava o nome dos personagens direito. E aí, sabe, você nem lembra pra quem você tinha que estar se importando e tal?
Eu também. Assim. E outra coisa, eu fiquei de saco cheio daquele cowboy. Tipo, ai, ele era legal. Eu fiquei pensando, nossa, eu realmente gostava dele na primeira temporada.
Sabe o que eu acho?
Achando se ele vai estar vivo, se ele vai estar morto, se ele vai morrer.
Eu também. Eu quero mais é que o Shane passe bala em todo mundo. O Shane é a única pessoa que presta aquele negócio ali. Ele é um canastrão como ator, ele é, mas foda-se. Ele, pelo menos, ele fala assim, eu te comi, agora você quer pagar de santa. Ele fala, meu. Por isso que é o único personagem que presta. Agora, a cena da passeata lá que todo mundo falou, The Walking Dead, né? Tipo, a piada, né? Meu, juro, foi tipo, acho que 10 minutos deles deitados embaixo de carro e você ouvindo o pé de defunto passar. Aí eu falei, gente, mas pra quê 10 minutos dessa porra?
Sabe, é ridículo. Não tem nada pra encher o episódio.
Sabe por que é ridículo? Sabe por que é ridículo? Porque tinha um velho em cima de um motorhome olhando ver se vinha zumbi. Aí ele tá lá olhando, tipo, uma visão periférica do negócio, ele não vê nada chegando. Tipo, a pessoa tá assim virada de costas, ela só percebe que tem um zumbi, porque tem um zumbi no cangote dela. Ah, vai se fuder, meu. Ah,
que
louco.
Sabe um negócio que me incomodou muito? São os zumbis, hoje eles me incomodam. Os negócios deles subirem escada, tentar abrir porta. Desculpa, eu acho isso ridículo. Parece que eles são. Toda hora eles parece que eles sentem que alguém chegou e alguém chamou eles. Meu, eles ouvem, sabe? Eu acho isso tá meio irritante.
Não, e outra, sabe? E outra coisa. Estou
chamando o zumbi como se fosse cachorro, fazendo.
O pessoal. Ah, o pessoal tava falando que The Walking Dead tem que começar mesmo a definir uns padrões pra esse negócio de zumbi. Que é o seguinte, quando você assiste um filme de zumbi, ou o zumbi é lento, ou ele é muito rápido, ou ele tem aquelas características próprias. Em Walking Dead, não. O zumbi, ele tem a característica que presta para aquela cena. Então, por exemplo, se naquele momento o zumbi tem que ter a habilidade de abrir a porta, ele vai ter a habilidade de abrir a porta. De repente, na outra
tipo
cena...
Tem um dinossauro, né?
É.
Tipo de dinossauro, tem vários tipos de dinossauro.
Na outra cena, eles querem um zumbi lento, então o zumbi não corre. Então, quer dizer, decide como é que vai ser a porra do zumbi, meu. Não pode ficar esse samba do crioulo. Ah, teve uma...
Um pouco eles estão nadando também.
Porra.
Ah, tem zumbi que nada.
Você não viu? Tem zumbi que nada. Porra, tem um filme muito bom de zumbi embaixo d'água. Mas enfim, deixa eu falar lá.
Não é nem que nada, né? Ele anda por debaixo d'água. Já que ele não respira, ele vai andando. É no último.
Sensacional.
Penúltimo. É Terra dos Mortos, do Romero.
Um negócio que uma menina comentou lá no Séries em Série, eu adorei o comentário dela, eu vou até citar aqui, o nome dela é Lola, pelo menos o nome que ela deixou no comentário, que ela tava xingando muito a cena que eles abrem o estômago do zumbi, que tudo preto, não dá pra identificar porra nenhuma.
Ai, não me fala isso não, eu fiquei com tanta raiva disso.
Aí ele fala uma cena completamente, tipo, eu não ligo que eles abriram um zumbi, eu acho legal, é gratuita, tá, não ligo.
Mas não tem pena em cabeça, que adianta ele abrir um zumbi?
Não, e aí ele queria identificar o tipo de carne. Aí a menina veio e falou assim, meu, tá bom que esses caras são tão eles são tão fodões a ponto de saber identificar que carne que um zumbi comeu, eles deviam ir pro CSI Zumbilândia. Porque, porra, meu, como que você vai abrir o estômago e saber se ele comeu camarão? Porra, sabe?
Olha só, primeiro, é fácil porque primeiro o zumbi não digere. A regra é essa, o zumbi engole inteiro.
Não, mas então, Érica, tipo, tá entendendo?
Vai ser uma carne podre dentro de um monte de carne podre.
Não dava pra saber se era carne de menina ou de menino, tá entendendo? Não dava
pra saber. Eu tô falando, vai ser um monte de carne podre dentro de um monte de carne podre. É o que eu tô falando, não tem sentido abrir o zumbi. É o que eu falei, vai encontrar a garota inteira lá dentro? Não vai, então
tudo tipo o lobo mau, né? Que abre a barriga e encontra a chapeuzinho vermelho inteira. Ai,
oi?
Foi ridícula essa cena, foi muito ruim. E aí depois no final a cena do viadinho, né, gente? Que, olha, encontra um pump e não encontra a porra da menina. Ridícula a cena.
É.
Do nada tem um viado. Aí eu falei assim.
Só pra ter o choque velho no final.
Exato. Aí pra todo mundo falar assim, foda. É isso que me matou nesse episódio, sabe? Fizeram um episódio lento do caramba. Aí no final botaram um choque velho. Pra todo mundo falar, meu Deus, explodiu minha cabeça. Meu. Na boa, puta truque barato, pra pegar trouxa.
Eu quase explodi a minha cabeça mesmo, peguei uma arma e dei um tiro.
Fiquei muito brava com esse truque barato. A MC tá com essa mania de fazer essa porra desse choque velho no final. Eles fazem isso em todas as séries deles. Fica um episódio de uma hora e meia, não acontece porra nenhuma. Aí chega no último minuto, eles dão um tiro numa criança e falam assim, na sua cara como eu sou foda em fazer roteiro. Vocês estão te enganando, seus trouxa, presta atenção. Puta, muito ruim, cara. Fiquei muito bravo com aquela cena de tiro no moleque. Muito puta, muito puta pra aquilo.
Ai, teve isso em Heart of Dixie também, né?
Fica tranquilo que a gente já acabou esse assunto tão gostoso de zumbi e nós vamos falar agora de coisa boa de verdade, que é o coração da Heart e o coração da Heart Dixie. Não sei nem que porra de história é essa, mas é linda, eu amo.
Ah, eu tenho algumas reclamações a fazer de Heart.
Não. Ah, eu também tenho, sorry.
Ai, na boca.
Vocês são muito juvenis, Cami. Tem que dar uma. Tem que mudar o tom um pouquinho.
Vocês não estão entendendo Heart of Dixie, tá? Limão é a coisa que azeda da minha vida, todo episódio.
Você tá apreciando o drama dela cozinhando para a sogra e tendo que
lidar
com perfeito?
Não.
Seu novo encontro com a secretária chata?
É assim, gente, eu odeio a Limão, eu quero deixar isso bem claro. Eu odeio a Limão e odeio o Dr. Limoeiro também, não gosto de nenhum dos dois. Mas é que eles são tão whatever pra mim que eu não presto muita atenção no que eles estão fazendo.
Eles são whatever, mas eles ocupam 20 minutos do episódio.
Ah, mas tem coisas boas que eu esqueço deles.
Não, eu não vou dizer que eu tô sofrendo. Mas assim, o que a série podia ser, ela não tá sendo por enquanto, por causa dessas partes chatas que eles precisam acertar.
Não, ela é bonitinha, mas conto, né? Tipo, não acontece, assim, são quatro episódios, né, já.
Uhum. É, quatro.
Três não interferiram em nada na história da série, vamos dizer assim. Ela é bonitinha de assistir, eu gosto de ver, quando acaba eu até quero ver o outro. Mas não tem nada muito que motiva, né? Não tem nenhum mistériozinho, não tem um, sabe?
Ah, mistério não vai ter mesmo.
Não, falando assim, não tem uma coisa, tipo, pra que motive muito a assistir a história, a não ser você pensar que a protagonista é fofinha e você quer ver o que vai acontecer com ela e com o Wade. Só, porque os outros, eles só servem pra enfeitar. Eu não consigo me motivar muito pela história da Limão, nem do Tucker, de, sabe, de ninguém.
O personagem que era legal, tipo, a garotinha de 14 anos saiu.
Uhum. Ah, senti falta também, gostava.
Gente, queria que vocês me explicassem uma coisa. Episódio passado entrou a secretária chata, Didi. Aí nesse episódio ela já era secretária do George e entrou outra secretária que todos conhecem, mas que eu nunca vi na minha vida. E que é toda.
É tipo isso, a Mel. Assim.
Então, aquela secretária lá, ela já tava no primeiro episódio. Aquela. Eu acho que ela tava, mas é que ela apareceu.
Eu
tipo,
não vi,
assim,
não.
Assistente do Dr. Limoeiro. E aí essa Didi, no episódio 3, olha, eu explico na mitologia de Heart of Dixie. A Limão disse pra ela assim, ah, muda de cidade. E aí o Tucker arrumou um emprego pra ela como secretária dele no escritório de advocacia, que é o menos movimentado do mundo, porque ele não faz nada, ele passa o dia inteiro de short e mocassim. Ele não trabalha, aquele homem.
Ah, mas eu gosto. George tá.
Ai, mas Léo, na boa, posso falar? Ele tava ridículo nesse episódio. Ele tava com um shortinho medonho, caque, um mocassim escroto, sabe? Na boa, nem a cena de Churchill se testou, porque ele tava barrigudo, tá?
Ai, 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 ai.
Não. Posso falar um negócio? É assim.
Como assim?
É, isso foi a Erika Ribeiro sobre Heart of Dixie. Enfim, agora vamos falar de eu concordo com vocês que os personagens não tem muita profundidade mesmo nesse começo de série, que é uma coisa que algumas séries, tipo, vamos dizer, One Tree Hill, pra usar uma comparação mais próxima, eu senti que no quarto episódio de One Tree Hill a gente já tinha mais história e mais personalidade dos personagens do que a gente tem em Heart of Dixie. Mas eu gosto
que o Monty Hill tinha um mega evil, né? Vamos dizer assim. Tinha esse lado do vilão. Em Dixie não tem, assim, muito. Porque a Limão não faz nada.
Tem gente chata em Dixie, mas que a gente sabe que não vai acabar com a vida da Zoe em nenhum momento, né?
É que a gente sabe que, sei lá, no final da temporada já vai ser a melhor amiga da vida dela. Que o caminho é esse, vocês sabem, né? Que o caminho é ela ficar amiga da Limão, né?
Mas a Zoe ser imatura nem me incomoda, porque como tem a história de que estudante de medicina meio que. Até Grace fala isso às vezes, né? Que é tipo colegial com bisturi. Porque eles ficam tão presos na faculdade que eles não viveram a adolescência, então depois eles acabam.
A cidade toda também fez medicina?
Então, o problema pra mim é o resto da cidade que não tem nenhum adulto. A Zoe eu entendo ser bobinha e não querer nadar pelado no lago. Agora, tipo, o prefeito sendo imatura, juro que eu fico.
Gente, me coçando. O prefeito é a coisa mais cretina dessa série. Porque é um homem que. Ele não faz nada o dia inteiro. Gente, ele passa o dia
cozinhando. Ninguém faz nada na cidade o dia inteiro.
Ele passa o dia cozinhando o café da manhã pros habitantes, gente. Pelo amor de Deus.
Não, isso que eu ia perguntar. Ele tem uma pensão, né? Ele tem uma pensão, né?
Então, a pessoa mora na propriedade, pra começar daí. Ele já dá abrigo pra todo mundo que chega na cidade. Todo mundo mora na propriedade dele. Aí.
Ele ganha voto, né?
Eu sei, menina, eu acho que é uma puta campanha de marketing. Aí ele faz o quê? Ele traz o eleitor pra perto dele. E ele fala assim, vou te cozinhar umas panquecas, um ovo frito, que é um bacon. Aí todo mundo vota nele. Mas é só porque ele sabe fazer panqueca, cara. Porque ele não trabalha, ele não faz nada. A cidade Não tem nenhuma melhoria. Ele passa o dia dele cozinhando pros habitantes, gente. Ele ganhou a cidade pelo estômago, é sensacional.
Mas, gente, quem trabalha na cidade? O advogado
não faz nada.
As oito fica curando gente que tá
com... Ah, é, porque toda hora alguém cai norte. A criança é picada por cobra, ou ela mesma é picada por cobra, sei lá. Tipo, não acontece nada na cidade. Isso que é estranho. Parece aquele lugar lá que vocês falaram lá que o bar sempre fica fechado em revende.
É tipo
aquele braço da Brooke, né? Isso, só que a cidade toda, sabe? Eu não entendo aquilo, é estranho.
Não, um negócio que me incomodou um pouco nesse último episódio, eu nem comentei na minha review, porque, sabe, é uma série pra você se divertir e tal, então eu não me peguei nesse detalhe. Mas me incomoda muito o fato de que todo dia é domingo em Bluebell. Porque é o seguinte, todo dia eles tomam café da manhã, tipo, take your time, tempo necessário. Eles tomam muito café da manhã nessa série. Eles passam um dia passeando, sabe? Eu vou ali no mercadinho, vou ali na feirinha hippie, vou ali comer um yakisoba na esquina, sabe? Tipo, sem pressa, sabe? Não vou me apressar, porque pra que pressa na vida, né? Muita pressa mata. É isso que eu tô falando desse ritmo, assim. O George, que é a pessoa que o Léo mais ama no mundo nessa série, ele é um homem que é um advogado, ele passa o dia de camiseta e bermuda. E mesmo quando não tá calor, hein? Eu quero deixar isso bem claro, porque esse último episódio tudo bem, vai, era o episódio do calor, né? Do heat na cidade. Hot and heat.
Fogo na periquita.
Fogo na periquita, então tudo bem, vai. O cara tava vestido desse jeito que meu. Eu não podia vestir terno e gravata num dia que tá 50 graus. Mas, fora isso, ele tá sempre vestido como se ele tivesse indo levar os filhos no parquinho no domingo.
Ele não tem cliente, por que ele vai fugir?
Ah, e outro cliente dele é o sogro, né? É. Ele é fazer sociedade. Toma.
Não, e as gêmeas, né? Mega Evil, que ficam loucas com cigarro, com fumaça de carro.
Meu, gêmea tá na moda, né? Você vê que foi.
Pois é.
Não, e assim, e só tem o. Duas emergências médicas no máximo por episódio, né? E uma
não,
teve várias.
Esse episódio tava todo mundo louco. A menina que colou a boia na cintura.
Ela fala assim, ela fala que colou na barriga dela pra não afundar, foi bonitinho. Ai, você.
Mas isso quer que eu fale a verdade. Sempre um principal sobre um acidente. É. Num dos casos
mas da semana, assim, gente, desculpa. O principal caso dessa semana foi o momento em que o Wade rasgou sua barriguinha e foi lá e tentou costurar aquela delícia, né?
Não, o principal momento foi quando ela tava sonhando que ele tava nadando na
coisa. Então, porque assim, esse olha, foi. Pode falar o que for de Heart of Dixie, cara, eu amei o episódio, amei todos os episódios, tá? Mesmo a gente falando esses defeitinhos assim, pra mim é deliciosa de ver. E caralho, a CW é foda. Eles fizeram um episódio inteirinho só pra tirar a camisa das pessoas. Como que você
aproveitar
não vai...
Aproveitar o melhor atributo do ator, né?
Pois é. Como que você não vai respeitar uma emissora que faz isso por você? Isso aí é amor pelo seu público. Não é...
Isso é serviço social, né?
Isso é pegada política. Vocês não entendem. Vocês não entendem o que a CW faz. Só a CW faz isso. E aí, gente, aquela cena do começo quase morria. Eles estão lá fazendo café outra vez, fazendo café da manhã. Chega a Zoe e fala assim, ele fala assim, ah, pode fazer uma coisa que você nunca fez. Eu falo, pronto, é agora, vamos comer no chão. Adorei aquela cena que ela joga água gelada no menino. Foi uma coisa assim, tipo, selvagem.
Adesivo, foi fofo.
Foi, gente, eu peguei adesivo em 18 perfis, aquele adesivo. Aí... no Get Glow. Aí depois a cena do lago, Zoe tá lá, sabe, toda louca, passando o gelo no meio dos peitos, assim. Aí. Sensualizando muito, de repente o cubo sumiu. Eu falei, meu Deus, ela deixou dentro do sutiã. Cena maravilhosa, ela vai na janela. Essa cena, quando. Ah, a gente ficou louco, eu, o Léo e o Lu, fica uma semana inteira esperando pra ver essa cena. E Zoe olha pela janela, de repente tá o Wade limpando o lago como se fosse uma piscina.
Adoro com a Wade.
Tipo, varrendo, né? Não sei que diabo ele tá fazendo.
Não, ele tava com negócio de limpar a piscina no lago. E eu falei, mas não é aí que mora a porra do jacaré? Eu fiquei com medo, que emoção. E aí, ele simplesmente mergulha do nada, sem motivo nenhum, e arranca a camisa, sensualizando muito pra tela. Eu fiquei louca do meu cu. Ai.
Não,
Leo.
Essa foi tipo, a versão séria do Ryan lavando o carro em Suburgatory, né?
Exatamente. Vai, gente, essa cena foi excelente. Vai, uma das melhores que esse WGZ.
Não, então, todas
não mas não foi ruim. Eu não acho que Card of Dixie tá ruim. Eu tô gostando também, mas é só que parece que falta alguma coisa, melhor. Assim.
Não é?
O que não?
Então, melhor.
Podia ser melhor, podia ser. E eu acho que vai ficar melhor. Assim. Vou esperar pra ver. Se ficar ruim também, o que a gente vai fazer? A gente vai falar que ficou ruim.
Não, e olha só, as cenas todas com a história do calor, as pessoas ficam loucas e o Wade descamisado, super legal. Agora você pega a Zoe, que já deu uma rapidinha no carro no piloto, não me vendo dizer que ela só beijou o homem, porque ela tava louca, com certeza um handjob rolou. Aí a Zoe chega nesse episódio, aí tô louca, 11h30 na sua casa, não sei o quê. Aí chega lá, tão pra se beijar, tá aquele clima louco, começa a chuva, que eu achei ridículo. É uma chuva que vocês perceberam, é uma camada por cima. Porra, da tela.
É digital!
O
bicho
jogou dentro de casa, né, você viu? É? Chovou na varanda.
Aí ela fala assim, dá um passo atrás e fala, acho que eu não sou esse tipo de garoto, Zoe.
Ai, você é de Nova York, nem.
No primeiro episódio, você já, né, fez um bola gato no cara, agora você vem com essa.
Não, mas ela só beijou ele, Léo. É tipo, não vem querer, você querendo desmistificar a Zoe. Porque é o seguinte, ela é pura de coração, tá?
Essa menina de Oakland já fez mais coisa que ela.
É o seguinte, Zoe, ela é muito boazinha, ela é virgem ainda, tenho certeza. Então você para. Porque, por exemplo, eu vou te falar por que ela é virgem. Naquela cena lá, ela tava procurando chiclete, gente. Ela não tava procurando camisinha.
Sim. Ela é tipo a April, né, de Grey's Anatomy.
Ela nunca viu um pinto na vida, né?
Ela nunca viu, não é possível.
Ah, mas olha. Ah, é o seguinte, fico brava que vocês falam mal de Heart of Dick, que eu adoro. Ah,
não, não vou falar mais mal não, que eu parei também.
Seus bobos. Não fala mal. Falar mal pra mim, acabou a amizade. Fala baixo que as paredes têm ouvidos. É o bloco da conspiração, mas não conta pra ninguém.
Que louco!
Qual que é a primeira série conspiratória?
É aquela série da menina que causou, que a Julieta causou o ataque de 11 de setembro?
É uma série que é a favorita da Erika, mesmo sem ela ver.
Ai, Erika não viu, não foi? Mentiroso! Eu adoro uma mulher.
Posso falar? É a melhor estreia, Léo.
Oh,
é a melhor estreia que eu não vou acompanhar de jeito nenhum. Porque é muito chato.
É absurdo. Como assim? É muito. Menino, eu assim, no primeiro episódio eu fiquei meio assim. Mas no episódio 2 é muito jazz, é muito assim de jazz, do nada.
Você viu o 3 já?
Claro que eu vi.
É muito. É meio tremer, né?
Ai, tem muito, né? Essa coisa assim, eu gosto porque o que liga, o elo que liga a protagonista ao protagonista é o jazz, sabe? Aquela coisa intrincada da abertura, sabe? Daquele jazz mixado com coisas que aconteceram sinistras nos Estados Unidos, sabe? Muito bom.
Ah, deve ter um labirinto também no meio também.
Ah, é, uma coisa meio iluminada, sei lá. Uma coisa meio quadro lá de um pintor PNC qualquer.
Ô, Léo, você tá vendo que a gente tá perdendo uma puta produção, hein?
Porra. Fotografia excelente.
Você tá vendo que esse comentário você pode fazer de qualquer set, né?
Ah, mas ninguém viu mesmo, certo?
Posso falar, É tipo o Arthur comentando The Good Wife, né? A menina Juliana tá possuída, porque, cara, não faz sentido isso.
Aí
eu vi.
Ai, que bom então.
Mas eu acho que eu vi o último episódio, viu, assim, não vou ver mais.
Ai, por que tá tão bom? Ai, você não gostou porque a mulher que era lá, agente secreta, que não era agente secreta, morreu.
Ai, nossa, eu tava preocupada com essa personagem que eu não sei nem o nome. Gente, toda hora parece um peito nessa noite.
Ai, então, muito bom. E aí
tipo, é um pretexto pra aparecer peito das pessoas. A história até não acho ruim, assim, a de investigação e tudo, mas eu não consigo ficar. Eu não sei pra quem. Tipo, a Julieta lá, eu não tenho muito carisma, eu não gosto.
Chama ela de Julieta, não é Julieta.
Eu sou meio Julieta,
né? Eu não sei o nome dela, na série.
Carrie Bradshaw, bom. Então, a Carrie. Então, é porque assim, o legal desse negócio.
Mas fala o que você tá gostando, pode falar.
Eu gosto porque o Homeland deixa você. Eles estão levando a gente sem a gente saber pro que faz, porque o homem vem lá da guerra, né? E aí a gente fica só passando flash, mas a gente vê que ele tá mentindo.
Flash, mano?
Flashman. E aí, passando os flash dele preso, ele fala que apanhou, mas na verdade ele ligou comida. E aí você vê o flash que ele fez não sei o que, mas ele vai lá no lugar e compra um tapete pra poder ficar fazendo resinha muçulmana. Então quer dizer que ele se converteu ao Islã. E ele teve chance de fugir, mas não fugiu do cativeiro. E a gente fica assim, por quê? Porque ele é evil? Porque ele é do bem? O que tá acontecendo? E aí você fica naquela, né? Chata é bacarinho toda hora tentando sensualizar, porque ela é...
Ai, nossa, isso que tá me falando, eu tô super atraída por esse plot, porque em vez de apanhar ele ganhou comida, nossa.
Pois é, porque olha só, a Carrie quer descobrir se ele é a parada que o carinha falou pra ela no ouvido lá antes de morrer. Que ele vai ser o que vai trazer a nova bomba lá que vai explodir os Estados Unidos. E aí ela fica investigando ele. Só que nem a gente que tá acompanhando a série sabe se ele realmente é convertido pro mal e vai fazer alguma coisa. Se ela que é maluca, porque ela toma remédio e fala pro governo que não, que ela tá hiper bem. Só que ela toma remédio controlado que a irmã dela dá pra ela, entendeu? Porque a irmã dela é psicóloga, psiquiatra, sei lá. E aí fica essa loucura, sabe? Você não sabe pra quem torcer, porque você não sabe se ela é maluca e tá perseguindo o cara porque ela é noiada, ou se o cara realmente é um maluco.
Posso
e aí,
falar? Não... Eu tô torcendo pra cancelar essa merda, eu não tenho que ouvir falar disso nunca mais.
Não, e aí o que acontece? No episódio 2, né, quando termina, a gente vê que ele vai fazer exatamente o que o chefe dela falou que ia fazer se ele fosse do mal. Uhum. Que era receber o pessoal em casa e...
Ficar que ele se passar por herói, né?
Isso.
Aí ele vai fazer entrevista, lá.
Isso, ele muda do nada, né? Depois da parada que ele reza lá pro Islã lá. E fica aquela coisa, e depois também eu sinto que ele começa a corromper a família, porque aquele negócio que ele fez com a garota foi pra garota ficar do lado dele, né?
É, mas, aí, tá, mas agora... a menina não tinha plot nenhum, e nesse episódio do nada ela conseguiu.
Não, ela tem um plot da garota chata que fica fumando maconha.
Vocês não sabem mesmo o nome dos personagens, vocês estão falando?
Não, eu não sei o nome.
Ele é o Brody e o principal. E a outra é a Carrie, agora o resto quem se importa.
É, porque eu só tô vendo vocês falando assim. Aí ele fez não sei o que com ela, não sei o que, tá aparecendo outro podcast que não pode contar o nome dos personagens.
Nem os plots das séries, né? Mas enfim.
Eu só tô falando do principal, tô falando de outro homem. Outro homem que pega a mulher dele, que nem pega mais. Quem se importa daquele homem chato também?
O homem que fica com carinha de bonzinho pro homem, que é um homem que é um homem que é um homem que fez uma cara pra um outro homem, ok.
E até eu que vi o episódio nem sei de quem é que eu tô falando.
É aquele homem que dá comidinha pra ele.
Ah, tá. Que tava lá na guerra, você tá falando.
Isso, porque ele sempre que vê esse homem, ele volta o principal Brody. Ele sempre volta. Ele vê o homenzinho assim, rezando, aí ele sorri, o homenzinho sorri pra ele e ele volta pro cativeiro. Será que tem alguma coisa?
Aposto que tem.
Não, e isso é porque a Erika tava dizendo há 10 segundos atrás que a gente tá falando de muita série chata, né? Também que ela tá de Homeland.
É, mas eu só falei de uma chata. E não foi Homeland, porque Homeland é boa.
Porque defeito é super legal.
Homeland é muito boa, e eu gosto dessa pegada jazz. Ela é perturbadora. Ela
não, não perturbadora pegada, mesmo é The Line Game.
Verdade. Que acabou, infelizmente.
Porque tá cancelada?
Não, vai ter mais 20 episódios.
Ah, também então
essa série vai ter 30 episódios na primeira temporada?
Uhum. Ah, é porque assim, né? ABC Family, ela é uma emissora que ela tem esse objetivo de vida, que é criar um novo conceito em termos de temporada. Então, o que eles fazem? Se o normal é ter 22, eles fazem 32. Porque assim, ninguém vai mandar no que eles fazem, entendeu? Eles fazem o que quiser. E aí, eles falaram o seguinte...
É 10 no ano, aí pra ser um ano tem os outros 20.
Tem os outros 20. Mas, gente, é o seguinte, Léo.
Né? Porque...
Isso aí é aquela pegada política da Ipsy Febre, entendeu? Eles não se deixam vencer pelo sistema. Tá legal? Não. Né? Jamais. E aí, nessa summer season, no finalzinho da summer season, ele fala assim: acabou o Pretty Little Liars. O que a gente vai fazer agora? Ah, vamos lançar uma série da mesma autora do Pretty Little Liars. E aí todo mundo que gosta do The Line vai ver o The Line Game. Aí eu falei assim, vai ser uma bosta. Aí eu vi, e eu falei, é uma bosta. E vi até o final, porque eu adorei. Porque foi muito...
Não, e eu me arrependo de ter falado que não valia a pena dar chance do The Line Game no começo, porque hoje eu tô completamente... acabado.
Você falou isso?
Eu falei.
Falei, não lembra? Podcast. Não, a Camis falou que valia a pena dar uma chance. Eu falei um não bem sonoro, com um boom de fundo e tudo. E hoje eu tô aqui pedindo desculpas publicamente por essa série.
Léo, na minha review, eu destruí dela em. Eu destruí.
Eu não vejo por causa do Léo.
Eu destruí assim, com muita crueldade. E é uma coisa assim, eu tenho que revelar agora pra vocês. Eu menti. Bum! Porque é uma série que ela é tão intrincada e tão elaborada que ela mentiu pra mim com um piloto dizendo que a série ia ser ruim. mas na verdade ela era boa. E aí eu me enganei dizendo que eu não ia ver mais e comecei a ver tudo, que nem uma louca alucinada, uma semana após a outra. Eu não conseguia ficar sem ver Trocadas na Rodoviária. E aí eu tô aqui hoje dizendo pra vocês a verdade, que é uma série muito boa. Meu Deus, não. Que delícia.
Não, mas ela também mentiu quando disse que ia resolver alguma coisa na finale também.
Ah, disseram isso? Porque eu já tô tão acostumada com Pretty Little Lies não resolver nada que eu não tava esperando, não.
Nossa, não teve uma resolução, nem o videogame do menino, a gente sabe que vai virar aplicativo.
Ó barra, né? Porque, por exemplo, esse plot que a Lu colocou agora é um plot importantíssimo pra essa temporada, que é o plot do Fair, né? Que é o Fair, que é um garoto de que sai de Phoenix, ele abandona sua casa, os luxos, seu pai, sua irmã, tudo, pra fugir pra Los Angeles, onde ele vai seguir uma carreira jogando videogame.
E ele dirige um Fusquinha, né?
E ele dirige um Fusca, que é uma peça importantíssima na season finale. E aí você fica naquela coisa, né? Ele, ah, meu pai é mega evil, meu pai é mega evil, meu pai é mega evil. Aí ele volta pra casa, o pai paga uma comida chinesa pra ele e fala assim, ah, pai, te amo, você não é mais mega evil. E aí chega no final, o pai dele já sambou muito na cara dele, ele fala assim, ah, será que ele ainda é mega evil? Sabe, tipo, como assim? Você saiu de casa porque teu pai era mega evil, seu louco?
Isso é maravilhoso, porque assim, os filhos do Homem Voador, né? Pra quem não sabe, é o cara que voa em Heroes. Eles sabem que o pai é mega evil o tempo inteiro. Ele, primeiro, ele suborna lá o namoradinho da filha, o Eduardo, põe o cara no hospital, quase mata, e tipo, ele faz isso na cara de todos os adolescentes, assim, tá, eles lá no hospital, eles, ah, vou matar ele, haha, tipo, na cara dele.
Uhum.
E aí, do nada, a filha começa a defender, porque o Sayer desconfia, né, porque o pai fala assim, ah, você dirigiu o Fusquinha e tal, e Sayer fala assim, irmãzinha, eu já te contei sobre o Fusca? Ela, não, nem sabia. E aí ele fica, meu pai estava me espionando, então ele sabe que eu conheço a Sutão verdadeira, e aí ele sabe de tudo. Só que o pai chega, dá uma desculpa qualquer, e ele fica tudo bem, ai, meu pai é bonzinho, a filha também não desconfia mais.
Léo, é assim, olha, ele vira e fala assim, ah, eu vi a foto do Fusca numa foto do celular da sua irmã. Aí eu fico pensando assim, mas a filha da puta não sabia do Fusca. E aí ele fica assim no final, será que meu pai é mega evil? Caralho! É óbvio, seu idiota! Como assim? É sensacional esse plot. Eu acho que ele não é tão bom quanto o plot do Noel de Felicity, em sua versão mais nova, que vira e fala pra sua namorada e fala assim, seu pai é mega evil, que não é a mesma menina, é a irmã da Sutton, né, da Sutton. Aí ela fala assim, por que papai é mega evil? Ele fala, não sei, só sei que é. Como assim?
Não, e tem várias conversas enigmáticas do pai com ele, e ele, tipo, com colar que ele dá de presente, o pai, tipo, percebe no braço dela. E no final.
Não é colar. Fala
isso,
é
colar no pulso é difícil mesmo. E aí, no final, eles não falam porra dele, não dá tudo.
Não, e pode reparar que toda vez que a menina vai apertar a mão de alguém, dar um abraço, eles dão um close na pulseira. Toda vez. Tipo assim, meu, essa pulseira é mega evil. Só que eles nunca me falam o que é que vai acontecer. Mas sabe o que é pior? Isso tudo acontece e você está ouvindo, você que não assistiu lá ninguém, está falando assim, isso é uma merda. Só que não é ruim, que você
não
assiste,
é.
Tu fica louco assistindo, é muito engraçado, tu se diverte muito, é impressionante, é ridículo.
Mas esse plot do close já foi usado em Revenge, o close da faca, né?
Mas olha só, minha parte favorita do plot da temporada é o seguinte. É, Sutton descobriu sua verdadeira mãe, né? No hospício, Annie Hobbs e
Annie
tal.
Hobbs.
Então o Homem-Voador, que está encobrindo tudo, ele não quer que ela volte pra casa pra conduzir. Só que o que acontece? Ele não faz porra nenhuma, porque Sutton está livremente nas ruas de Las Vegas, primeiro com a melhor amiga da Emma, sua irmã. Depois ela, tipo, chega na cidade com a maior facilidade. E aí no final ele samba da nossa cara colocando um homem pra atacar ela no meio do carro e jogar o carro no rio. Só que assim, todo o tempo que ela passou da boa em Las Vegas, ele não fez nada, né, pra impedir que ela falasse a verdade.
Não, e a própria Sutton, ela é muito bibolar, porque primeiro, ela vira e fala assim pra irmã, toca de lugar comigo, Manola. Aí a minha vai lá e toca. Aí vejam bem, ela trocou de lugar com a menina, tudo bem. Aí, claro, ela ficou louca porque a menina roubou o namorado dela, entende? Aquela coisa toda, mó barra.
Quem nunca, né?
É, quem nunca roubou o namorado da irmã? Eu, nunca. Aí, eu não quero, jamais. Aí é o seguinte, ela vai pro Juve, né? Ela é presa, né? Tipo, ah, você é juvenil, não é pra você estar na rua. Aí ela vai presa. E aí ela tem que dar um telefonema e tal, o que ela faz? Além de não dar o telefonema certo, ela escreve uma carta. quando ela saiu do bagulho juvenil lá, ela podia ter ligado em casa e falou: mãe, tá rolando o seguinte, tem uma impostora, mano. E
sabe o que não dá pra ligar, cobrar do orelhão?
Nada, ela espera a carta chegar. Tipo, com você.
Não, não, sendo que ela tem celular também, ela usou zilhares de vezes pra falar.
E a quantidade de vezes
que ela tem crédito, gente.
É, não sabe ligar 90-90 antes, né? Não, a mitologia do beijo em Line Game é boa, porque todo mundo descobre quem qual é a gêmea.
Né? Boa, mas o Ethan demora. Pra...
Menos a amiga, né? A amiga da Emma de verdade não descobriu porque não beijou pra saber, né?
É, mas ela já sabia desde o início, ó.
É. Não, mas o Ethan é muito burro também, né, gente? Pelo amor de Deus.
Não, coitado, gente.
O Ethan tem aquele cabelo pra contar.
Mas coitado, é o seguinte, eu achei muito engraçado. Porque, tipo, durante a season finale, ele tá lá, né, naquela cabana. Aí você vê que ele percebeu, mas ao mesmo tempo que ele percebeu, a menina não dá tempo dele falar, porra, tu não é a fulana. Porque ela é mais esperta, porque ela é a mega evil da série, entendeu? Sabe, não gosto de falar mal do protagonista, porque ele é muito sedutor.
Ah,
ele é indígena. Ele é indígena, né, gente? O que mais vocês querem?
Oh.
Ai, 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 ai. Acho que tá bom de dela. Ah, vamos recomendar então dela em game pra quem não viu?
Vamos, gente, 10 episódios. É a nova Melrose Place, nova Lost, que não responde nada, mas mesmo assim é uma delícia, é melhor que Lost.
Uhum.
Tem comédia, plot... drama, terror, erótico, tudo ao mesmo tempo.
Tem plot, tem plot bom de sonho, tem plot de ficção científica, tudo ao mesmo tempo. Vocês não podem perder.
Não podem, não perder.
Não, o homem que voa.
Porra, tem mesmo. Enfim, né? Que série que a gente vai falar agora, hein, gente? Que
coisa. Vocês vão falar de outra ficção científica agora. Que a Erika tá desde a semana passada mexendo o saco pra falar disso.
Ai.
É de Fringe.
Então, é o seguinte, vou contar pra vocês uma coisa. Recebi ameaças por celular, tá? Me mandaram mensagem. É, dizem... Olha, veio assinado assim pra mim. Erika Ribeiro. É, dizendo que eu não quero nem saber. Eu até escutei a entonação da Erika no meu celular na mensagem. Quer nem saber? Falar mal de Fringe, quero que se foda. Foi um negócio, a mensagem foi mais ou menos assim. E eu falei assim: tá bom, Erika, pode falar, desabafa. O que, que você tem de mal de Fringe que você precisa contar pros seus colegas? Aqui é um círculo seguro, você pode dizer.
Círculo secreto, né?
É.
Pode confiar.
Assim, o único problema que eu tenho com Fringe é. Sério mesmo? É isso, era isso? Foi pra isso que o homem sumiu, voltou? É isso mesmo? Confirma?
Mas era isso mesmo, porque eu também não sei.
É só o homem. Fizeram um mimimi do cacete que o homem foi embora. O homem foi apagado, porque me juraram que o homem tinha sido apagado. O homem nunca existiu. O homem nunca existiu.
Nunca.
Nunca. Aí descobrimos que ele existiu.
Uhum.
Depois descobrimos que ele existiu e morreu. Depois descobrimos que as pessoas veem ele na televisão e no extintor. Depois descobrimos que ele fez o mimimi do inferno, fez o Walter furar o próprio olho, fez a Olivia ficar pintando de madrugada à toa porque ele podia voltar sozinho.
Ai, não, é legal. Assim, eu vou falar uma coisa. Eu, de certa forma, eu não vou discordar do que você está contando. Porque eu mesma fiquei um pouco puta com esse negócio dessa conversa. Primeiro eles vêm na season final da terceira temporada e falam assim, ele nunca existiu. A frase é essa, ele nunca existiu. A partir disso você fala pra mim, a Erika nunca existiu. Eu vou falar, quem é a Erika? Uhum. Eu não sei quem é a Erika, porque ela nunca existiu. Ela nunca nasceu, a mãe dela nunca teve ela na maternidade ou no banco de trás de um táxi, essas coisas. Isso não aconteceu, entendeu? A Erika... Nunca, o óvulo da mãe da Erika nunca encontrou o espermatozoide do palhaço. Vocês estão entendendo? Não rolou, galera. De repente ele fala assim: não. É, ele nasceu, morreu quando era criança, e aí precisaram apagar a existência dele como adulto. Eu digo, mas se ele morreu na infância, vocês apagaram o quê? Ele nunca cresceu? Não faz
sentido. Ele morreu no lago. Tipo,
não faz sentido.
Acabou naquela parte.
Não, tudo bem, mas ele foi apagado, né, Erika, da história. Por que, que você apaga
agora
da história uma pessoa que nunca existiu? Porque, na verdade, pra mim isso é assim, a gente voltou no tempo e mudou a história. É diferente de você apagar a existência da pessoa. Mas, enfim, detalhes. Eu até fiquei brava com isso, mas engoli depois a história. Porque eles amarraram direitinho dentro da proposta que eles tinham lá.
Eu vi os episódios todos cretinos que tiveram até agora. Foi tudo uma série que sabe que acabou, que só tem essa temporada, tá gastando um monte de episódios com merda, com negócio de mimimi, de criar pote de... Ai, vamos fazer um pote da criança idiota que fica amiga de Gus, o monstro cabeção, que não tem cabeça, que só são neurônios e whatever, pra poder criar um elo entre ele e o Walter, pra lembrar o Walter e Peter. Tipo, sério mesmo, really? A gente ainda precisa desse tipo de coisa? Aí depois faz um outro episódio primeiro que, na verdade, é pra qualquer pessoa que queira começar a acompanhar a Fringe, aí fica aquele mimimi com aquele cara chatíssimo e com o amigo dele que morre do nada, o homem das torradas misteriosas, que todo mundo ficou louco com as torradas.
Ah, menina, e teve torrada no último episódio de novo!
Porra, torrada, tu vai ver, a resposta pra tudo é torrada.
Torrada?
Vão ser os Cylons. Entendeu o link? Torradeira, torrada, Cylon.
É, eu também achei que fosse.
É tudo frack. É assim. E aí o outro episódio também, o segundo também, do homem que botava o grampo na cabeça e roubava a felicidade. Ai...
Não, eu entendo o que você tá querendo dizer.
Ah, mas os casos fazem sentido dentro de Fringe. Não me incomodei, não.
Eu ia falar, porque é o seguinte,
é a última falando temporada.
E tá meio fraco mesmo, assim, em termos de... Na terceira temporada, até, digamos... Da metade da segunda até o final da terceira, não teve nenhum episódio que a gente assistia, a gente não falava, puta que pariu! Porque realmente eram todos episódios muito bons.
Agora acabou. Agora, é igual o Smallville, a última temporada. Smallville pode ter sido uma merda, mas a última temporada, pra quem gostava da série, deve ser ótima, porque não ia acontecer mais nada, ia acabar ali. O nego ligou, foda-se, fez Lex Luthor zumbi, fez de tudo, fez o barraco. Fringe não, sabe que acabou e fica numa parada fazendo a mesma merda de novo.
É, mas aí eu tenho que discordar de você. Eu não acho que eles estão fazendo a mesma merda de novo. E eu não acho que os episódios... Assim, eu acho que tá mais fraco. Só que eu discordo que tá Coraçãozinho S2. Porque eles resolveram o negócio do Peter de uma forma completamente fora do que é o Coraçãozinho S2. Eles resolveram de forma científica. A gente ainda não sabe por quê, como é que foi. A gente não sabe ainda, lógico. Pode ser que eles mais pra frente...
Resolveram de forma científica, entre aspas, da história do cara lá que também era acontecido com o cacete a quatro. Beleza. Mas... Vamos ser sinceros, o mimimi que foi feito da porra do Peter ter sumido, caralho, ele voltar em... Ele não ficou da série, ele ficou atormentando durante 3 episódios na porra da pisca-pisca. E aí, a partir do momento que o Olivia descobriu que... Falou pro Otto, olha, eu também vejo ele. Ah, você também vê? Então resolvemos, puff. Tipo,
não,
tudo bem, que agora
resolveu, puff.
Não, ele já voltou. Então,
eu sei que voltou.
Né, voltou, beleza. Aí agora vai ficar esse plot, oi, ninguém lembra quem ele é, ninguém sabe quem ele é. E tipo... Sério mesmo? Que acho que...
Não, mas se você parar pra pensar no fim da terceira temporada, que eles já avisam, eles não lembram do Peter. Aí o Observer fala, lógico, ele nunca existiu. É claro que quando o Peter voltasse, já tava assumindo, eles já estavam contando que ninguém ia lembrar dele.
É, isso eu contava.
Então tudo tá certo. Como ele voltou, a gente não sabe ainda. Então não adianta a gente ficar achando que foi tosco, que foi na hora errada, porque a gente também não entende onde que o Peter tava e muito menos como que ele conseguiu voltar.
É, então o tempo que passou foi pouco, são só 3 semanas desde o uso da máquina do apocalipse, né? Então, tipo, ele voltou relativamente bem rápido, se você for pensar em termos de tempo dentro da série, foi um retorno rápido. E rápido até pra gente, porque, pô, 4º episódio ele já voltou. Não enrolaram muito nisso, que era um negócio que... Também é aquela coisa, se enrola muito pra ele voltar, a galeria fica puta. Se volta rápido, é porque voltou rápido. Se volta devagar, é porque volta devagar.
Pra ser sincero, o problema é a galera que vai ficar puta. Eu tô falando, num sentido história, se você fazer um roteiro decente, o Peter devia ter sumido, evaporado. Ai, porque as pessoas estão tristes, porque... A série não dá hip-hop nenhum, cara. Nem eu tá ligando pra alguém ainda.
Eu fiquei feliz que ele voltou. Eu não gostei quando
ele... Olha só, eles fizeram mimimi do caramba... Não, mas peraí. Eles fizeram mimimi do caramba que o Peter sumiu, era uma coisa mega importante, no final não era porra nenhuma. Tipo assim, ah, legal, sumiu, mas já voltou. Então, tipo, o sacrifício dele foi merda, porque em 5 episódios ele já tá de volta.
Não, mas você tá exigindo muito.
Não, peraí. Não começa a história de não ter como saber, não. Tô falando
não tem mesmo, mas tudo bem.
Do que já passou, eu não tô falando do que vai acontecer, eu tô falando do que já passou. Pra mim, o Peter tinha que voltar de alguma maneira, com um motivo, uma coisa bem relevante. Quer dizer, aquele cara que ficou lá pra apagar ele de novo, não resolveu, não fez, resolveu não apagar ele no primeiro episódio, ficou por isso mesmo, nada mais aconteceu. Sabe? Aí do nada reclamaram que a Nina Sharpe sumiu, a Nina Sharpe apareceu pra fazer oi, sweetie, sabe? Com a Olivia. Tipo, tá ridículo, não acontece nada na série. Nem a volta do Peter, que era pra ser uma coisa que aconteceu, alguma coisa, trazer alguma coisa pra movimentar. Tipo, caguei, voltou, ninguém lembra? E daí? Ele já voltou, dane-se. O que que vai... acontecer, vão ficar só discutindo com ele quem ele é, quem não é, quem não é, e acabou. É isso.
Não, então, mas aí é que tá, a gente não sabe o que vai acontecer. Você tá pensando à frente numa coisa que você não sabe. Você tá colocando.
Não, sabe por que eu tô pensando à frente? Porque eu já tô sem paciência. São 4 episódios que você viu pra porra nenhuma, só pra Peter voltar. Foram filhas que você virou pro Peter voltar.
Não foi filha, já começa daí. Nenhum episódio foi filha. Nenhum episódio foi filha, todos os episódios foram ligados à mitologia da série. Todos estão ligados à mitologia da série, Erika. Pode.
Mas tá ligado num nível de raso, desse tamanho, que se não tivesse ligado, não faria diferença.
Senhora, não, senhora. E outra coisa, o retorno do Peter traz várias coisas pra resolver a temporada e talvez fechar a série. É porque assim, a gente não. Eu não sei como é que eles vão fazer, mas tem pequenos detalhes dentro do episódio, por exemplo, do relógio da Olivia. Que volta no tempo. Então, mas peraí, agora deixa eu falar que você já fez seu mimimi e já falou por quê. Agora deixa a gente falar porque a gente gostou. É o seguinte, que a hora que muda o tempo do relógio, porque fica claro ali que tá, o Peter, em forma de energia, pelo menos, ele tem esse poder de alterar o tempo. Então, a hora que tá lá, deu 6 horas da manhã, dali um pouco voltou, já não é mais 6 horas da manhã. Então, talvez esse Peter novo, que a gente não sabe onde estava e que acabou de voltar, ele tenha algum tipo de poder. Porque antes o Peter era uma pessoa comum, que tinha só um QI alto, era filho de um cientista, e tava lá, tipo, que veio do outro lado dele. A única coisa importante sobre ele era isso e o fato dele operar a máquina do apocalipse. Se você parar pra pensar, a utilidade do Peter dentro da série era praticamente nenhuma, assim, em termos práticos. E agora eu acho que eles abriram um precedente para ele ter uma função muito maior dentro da temporada e poder resolver o lance, que é o que eu realmente estou esperando, que é o dos dois universos que estão em choque, que, porra, um mundo pelo menos vai acabar. E aí eu acho que agora eles vão começar a desenvolver essa parte. Então, para mim, esses 4 primeiros episódios, eles são uma forma de introduzir o que vem agora para deslanchar a temporada. Eu achei que não foi maravilhoso. Não achei que foi maravilhoso que nem foi na terceira. Não foi mesmo, eu assumo isso. Eu digo isso normalmente. O negócio do retorno do Peter, no final da temporada, da temporada passada, eu falei, cara, se um dia a Olivia fala assim, porra, lembrei do Peter, aí como ele aparece atrás dela, eu ia ficar puta. Eu gostei muito mais do que eles fizeram agora. Quer dizer, eu tava especulando pro lado negativo. A gente especula pra qualquer lado. Só que você tá achando como assim, meu, acabou, não dá pra ver, meu Deus, é o fim do mundo. Não é assim. Não é assim, eu entendo que você não tá gostando e tal, tem todo direito. Aliás, deve ter mais gente que não tá gostando também, tipo, zoiu. Mas é só vocês, eu acho. Que o resto do pessoal tá achando bacana. Você não tá esperando pra ver o que acontece. E com Fringe é assim, cara. É que nem o lance da primeira temporada. A primeira temporada é uma merda. É uma merda. Quando você vê depois as outras, fala, puta que pariu. Era boa. Então, você tem que esperar. Não adianta. Não é uma série de ejaculação precoce. Você tem que esperar pra gozar no final. Não dá pra gozar antes. Não dá. Enfim, né, gente? Olha só a discussão, né? Aí o Lugo. Eu sei que eu e a Lu estamos debatendo muito Fringe na MSN, uma loucura. Vocês vão ver.
Uma loucura.
Esse dia a gente até brigou.
Ah,
né?
Eu caí. Mas assim, por mim, se tornar bizarro demais, eu vou continuar vendo até o final, porque eu vi até agora, né? Não vou abandonar a série, mas.
Não, mas nem, a gente não tá falando que tá tudo lindo, a gente só tá pagando pra ver, entendeu? O que eu tava brincando com você por torpedo quando a gente tava discutindo Fringe é que você já estava achando tudo uma merda. Eu ainda tô falando pra ver a câmera também, então a gente tá. Não,
eu tô achando que tá tudo muito fraco.
Ô, Léo, você foi. É isso que foi lavar a louça? Você foi lavar a louça ou você ainda tá aqui entre nós? Ele foi lavar a louça?
Eu tô cortando minha unha.
Mas, Léo.
Pode cortar a unha, nem.
Homem de verdade não corta a unha.
É, eu sei, é porque eu faço planejamento e tal.
Léo, posso falar uma coisa? Toda essa discussão nos leva a um momento mais importante desse podcast. É um momento.
Aleluia!
É um momento em que a gente finalmente vai falar de The Caroline Diary.
Gente, melhor série ever.
Melhor série ever. É o seguinte, vai, teve um episódio que eu não gostei dessa temporada. Quer dizer, que mais eu não gostei? Eu achei mais ou menos. Mas o último episódio, a gente nem ia comentar vampiros nessa cast. Só que foi tão bom. Foi tão crocante, tão astringente, tão. Ai! Foi tão tipo a série da minha vida, melhor episódio ever, que eu não tinha como a gente não falar desse episódio de Vampire Diaries, porque, caralho! Meu, eu beijo o chão onde Kevin Williamson pisa nesse momento. Eu. Nossa! Que filho da puta! Meu, sabe o que é um episódio?
Sabe o que acontece?
Muito bom,
o episódio me deixou com muita raiva, mas não foi raiva da série. Foi raiva das pessoas que não vê e que fala mal do CW sem ver. De novo esse papinho, eu sei.
Sim.
Mas, gente, vocês estão perdendo uma série muito boa, muito bem feita, tipo, planejada, porque vocês têm preconceito. Só isso.
É que tá. A pessoa vê. Eu vou voltar nesse papo também. Olha só, PNC de ar pra mim, que eu tô batendo a mesma tecla, né? Foda-se. A pessoa vê True Blood e acha tudo lindo. Ah, que True Blood, porque eles sambam na nossa cara. Vocês simplesmente acham que True Blood samba na cara de vocês porque vocês, obviamente, não assistem com Paradares. Porque isso é que é série de vampiro que samba na cara do público. Eles não sambam na sua cara. Eles esmagam o seu crânio com sua
Eles afogam numa piscina de 10 metros de profundidade.
Gente, vocês não sabem o que é uma série amarrada, que nem o Léo falou, planejada, e que abusa de tudo quanto é criatura sobrenatural. Eles resolvem as coisas de uma forma simples, mas também que você fala, puta que troço foda, eu não sei explicar como eles estão fazendo isso, eu não sei explicar, eu só sei que você assiste e é choque velho atrás, choque velho, choque velho, choque velho, choque velho, o episódio acaba, você nem piscou, você não respirou, é sensacional, cara, sensacional.
Mas sabe o negócio que eu ia falar, que a Erika adora falar que tal série tá morrendo gente que nunca morreu antes, e impedir... Nunca mais vai acontecer, claro que todo mundo já morreu pelo menos uma vez, né, agora. Porque o elenco inteiro, tirando os vampiros, mas até a bruxa da boca torta, o Mestre Perfeição, o Jeremo, o professor lá, o Larica, todos já morreram pelo menos uma vez e voltaram, né? A Helena também.
Não, temos que dizer que essa semana o foi parte um galã no CW, né? Porque mataram o Tyler e mataram o Loirinho, fica certo, gente. E mataram um peixe de assombração que não é galã, mas enfim, tá lá, né?
Tá lá.
E, gente, eles voltam. Muito bom.
Gente, quase que é sensacional.
Eu fiquei tensa pelo Matt Perfeição. Eu nunca achei que eu fosse ligar pra ele.
Ah, eu não liguei. O que eu
mas eu tava tensa.
Eu não liguei pra ele morrer, assim, eu não fiquei com medo dele morrer, porque, meu, Vampire Diaries é aquela coisa, né? Morre gente que já morreu várias vezes, tipo, de tão. O que eu achei bacana nesse episódio é que eles conseguiram dar importância até pra uma pessoa que é completamente aleatória na série. Tá, o plot dele foi idiota, pode ser idiota, mas, cara, funcionou pra esse episódio, porque é um episódio que começa com a galera fazendo os pranks, né, as pegadinhas.
Ah, e começa com o Matt malhando de casaco.
De casaco, podia estar sem camisa na SW, pô, e a campanha.
Pelo fica.
Aí... do nada tá lá o Matt malhando muito, suando anfetamina, porque ele é o Matt anfetamina, né? Aí ele chega lá, abre uma porta, toda a ratoeira explode, não entendi nada.
É o trote, né, dos veteranos.
Dos veteranos, né? Explode a ratoeira.
Aí, não, eu adoro que veio o discursinho de Caroline do dia, né? Que falando, nós estamos sérios, nós temos que nos divertir, blá 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 blá. Tipo, é muito bom. Toda vez que ela começa esse papinho, eu gargalho aqui.
Não, é sensacional. E aí tá o Tyler atrás, tipo, fazendo, sabe, fist pump pra cima. Uhul, é isso aí. Não, nada a ver. E aí, tá lá a Helena falando assim, Matt, vamos te divertir, deixa de ser quadrado, tipo eu, assim. Aí, tipo, vamos ser moderno que nem eu e fazer pegadinha nos colegas. Aí o mais legal é o seguinte, ele acabou de desarmar 200 fatueiras. Nós temos uma bruxa em cena. O que ela faz? Nada! Porque cada um tem que ficar armando aquela porra na mão. Pô, essa menina, a menina bruxa da boca torta, ela é muito inútil, cara. Ela podia estalar o dedo e armar tudo as ratoeiras. Ela podia estalar o dedo e encher os copinhos de água. Tá entendendo? Essa bruxa não fala capa porra nenhuma, gente. Ai, que raiva dela.
Mas é que agora que ela não tem mais o apoio das bruxas mortas, né? Que romperam com ela depois que ela ressuscitou Jeremy.
Mas na boa, eu rompi com ela nesse episódio também. Porque vamos combinar, né?
Não, mas agora ela tá numa duplinha com Matt Assombração, que é tipo os personagens mais úteis ever, né?
Não, olha, a cena da piscina é sensacional, que o Matt, primeiro ele bota um cinto no peito, tava
discutindo... Não, calma, primeiro ele recebe um torpedo.
Torpedo do além, da irmã dele que tá morta, aí manda um torpedo pra ele e fala assim, oi, aqui sou eu, se mata é...
Não. E ela fala, tipo assim, eu posso te ajudar com o que tá acontecendo. Tipo, toda a barra do Klaus, sendo que assim, ela não ajuda em nada.
Sim, sabe o que? Mas assim, sabe o que eu não entendo? Se ela usou o telefone, se ela mandou um torpedo pro Match Perfeição, por que, que ela não mandou tudo por torpedo?
Não, menina, porque tipo, ele já...
avisa a Bonnie que ela tem que fazer tal coisa. Por que, que ela tinha que esperar ele quase morrer pra ela
calma,
contar?
Calma,
não tinha todos os caracteres.
Vocês não estão entendendo o Vampire Diaries. Tá? O canal de comunicação das fantasmas é só quando a pessoa está aberta. Mary não estava tão aberta assim ao torpedo.
Era um torpedo por dia, só que ela tinha acesso.
Ah, isso.
Pacote de torpedo do além.
É porque assim, de claro pra claro, mas só podia mandar um, entendeu? Não tinha mais.
Exatamente. Ah, pois é, Klaus chega possuída, já ameaçando a Helena, né? Falando assim, se fudeu, já descobri que tu tá viva. E começa a torturar os estudantes do ginásio. Acho ótimo, né?
Mas sabe o que eu falar que eu gosto da irmã dele? Ela é muito cretina, né?
Ai, eu não gosto muito da atriz, não sei, eu acho que ela ainda tá...
Ah, mas você ela não gosta dela?
Então
não
eu acho
gosta.
Que... Mas e agora que o Stefan tá quebrado? Vocês gostaram?
Não é Stefan, desculpa, o nome dele é Stefanos, você tá...
Cara, eu tenho que tirar o chapéu, porque o Stefan meio mega evil não me convencia, mas agora que ele desligou, né, que o Klaus chega... O Klaus chega assim, rostinho colado, e fala assim, você vai ter que desligar.
Não, só aí, Léo. É que aí que tá, você tá enganado. Não é que ele tá desligado, agora ele está plugado. O Klaus virou pra ele e falou assim, é o seguinte, eu vou te botar esse plug anal. E você, porque o nome dele é Stefano, tá entendendo? Eu vou botar esse plug anal e você vai esquecer de tudo. Aí o Stefano fica louco do cu e esquece tudo. Gente, melhor ser...
Não, ele não esquece da Helena, ele só para de ligar pra ela.
Então, ele quer que ele gosta dela. Isso é a melhor parte, porque ninguém aguentava mais.
Agora eu sei que Paul Wesley agora está me convencendo que ele tá igual ao Damon na primeira temporada. Uhum. São as mesmas falas, inclusive eu bati palmas pra isso, que é louco. E Damon agora tá todo efezinho.
Sabe
toda...
que é, Léo? Aí é que tá, tem que entender que é aquela famosa jogadinha de titio Kevin Williamson, que é troca de papéis, é inversão de papéis.
Claro, porque o Dawson agora é o Damon e o Pace é o Stefanos, né?
Não, o Pace é o Damon, pô.
Não, menina, mas agora que o Stefan tá do mal é o contrário.
Ai, gente, olha, eu não sei. Eu só sei que eu quero muito. Ah, eu queria ver o Damon com a Helena, eu sou cafona nesse ponto.
Ah, eu quero ver a Helena.
Você quer mas, ver ou
assim,
não?
Eu quero ver a Helena, mas o que eu quero mais ver, além de tudo, é a vida sexual de Tylerine agora que ele é um híbrido.
Gente, a hora que esse menino se transforma.
Agora que ele é o filho, né?
A hora que esse menino se transforma, ele vem com uma energia. Eu digo, agora que o bicho vai.
Então, uma coisa que, voltando à comparação com True Blood faz cenas explícitas e não é tão excitante quanto Tyler e Caroline, que é uma série que não pode mostrar muito.
Que até a pegada... mordida no sexo, né?
É, que até a pegada deles no corredor, que ele dá uma pegada na cintura assim, menina, como assim? Até a irmã do Stefan ficou mordendo o lábio.
Exatamente, mas
a irmã do Stefan não, a irmã do Klaus.
É que a irmã do Klaus tá na seca, né? Faz tempo.
A irmã do IBGE?
Muito bom, né?
O vampiro caçador de vampiros.
Ah, Michael. Que é Michael com vários caras.
Que já acordou também, né? Que já acordou. Só de olhar pra Catarina, já.
Já. Menina, mas...
Só abri a tampa.
Agora, olha, sério, senti mó vibe de romance no cemitério. Porque o Jeremy é emo, né? Todo mundo sabe. Aí tem lá a vampiranha. Meu, o que emo mais gosta? A mulher que é vestida de gótica. Se liga só, vampiro, gótico, tudo ali. Eles estão no cemitério, abrindo uma tumba de um vampiro velho que tá carcomida miliano, gíria da favela de Sampa, mano. Seguinte, vai rolar.
O único problema é que o vampiro tem a cara da irmã dele, né?
Mas que não é irmã dele, é prima pode.
Ah, aí...
Ai, menino, você tem que se pegar na geografia da coisa, não é na genética, é
Ai, gente, não, e voltando à cena de Matt, né, que a gente não descreveu em detalhes, que eu acho que precisa.
Lógico.
Depois de receber o SMS, Matt pensa assim, gente, que sério, não dá pra se matar afogado, pensa. Você uma hora vai ter um impulso de, porra, tô sem respirar, vou ter que subir. Aí Matt pensa o quê? Vou amarrar uma cordinha com uma anilha de academia, né?
É, com uma âncora, né, praticamente.
É, só que assim, ele amarra de um jeito que era muito fácil livrar, porque a Bonnie chega e dá o pulo da salvação na piscina de 3 metros e ela desamarra em segundos. Não tinha como ele não ter conseguido por conta própria. Será que ela usou mágica?
Ah, claro. Ela não usa mágica nem pra ratoeira vai usar. Léo, isso não faz...
Tô higiênico no teto, ela usou.
Pois é. Você sabe como essa bruxa é uma bruxa vagabunda? Porque ela poderia usar mágica por tudo. Meu, na primeira temporada, essa filha da puta ficava levitando tudo quanto era pena de ganso que ela achava na rua. Agora que ela tem a chance de realmente ampliar o uso de seus poderes em coisas úteis, como, sei lá, salvar uma pessoa do fundo de uma piscina sem se molhar, ela não faz.
Não, e a piscina, e o Lu bem percebeu que tinha o aviso, né? Deep end. Muito profundo, então. Porque, assim, o Matt, ele não é baixinho igual o Tyler. Ele afunda inteiro na piscina e ainda sobra, tipo, três dele pra cima, assim, na cena. É muito grande aquela piscina, gente.
É piscina olímpica, né, Léo? Tem que entender.
Ou faz o piscinão de ramos. E aí tem um reencontro final de Matt e Vic, né? Que são dois irmãos que contracenaram 2 segundos na série inteira, mas se amam muito.
Fiquei eles estão lá, tipo, eu fiquei com a sensação que ele tava encontrando uma namorada, não a irmã.
Ele dá um olhar meio apaixonado. E a Vicky não tá, tipo, 300 anos mais velha, esse lindo do fantasma, não sei.
Detalhe, quero só reparar
é que
uma coisa.
É que na língua o tempo passa mais rápido.
Não, é que vocês não repararam um detalhe na Vicky, que eu fiquei horrorizada. Ela fez plástica no além, o nariz dela não é mais o mesmo. Não é.
Eu adoro.
Ela fez plástica no nariz depois de morta. Tá.
Então, o negócio que tio Kevin Sam tem é que o plot da fantasma teve alguma serventia, né? Do lado da Ana, porque ela falou sobre o caçador, vampiro, caçador de vampiro. E da Vicky, porque ela falou uma coisa que todo mundo já sabia, né? Que a Helena tinha que morrer. Só que, na verdade, não só a Vicky não ajudou em nada, como o Klaus percebeu que a profecia estava errada, porque ele manteve a Helena viva para usar o sangue dela, para criar bebês híbridos.
Gente, eu acho que...
Não, agora essa saída foi muito boa, né?
Foi muito bom.
Eu tava preocupado que a Helena, como se ela fosse morrer algum dia, né, na série.
E aí,
é genial, né?
A Helena agora é mãe dos filhos do Klaus.
Pois é. Não, eu tava meio de saco cheio. Aliás, né, não só eu, acho que todo mundo tava um pouco de saco cheio, porque desde a primeira temporada, a gente tem que salvar a doppelganger, a Helena não pode morrer. A Helena vai morrer, como é que a gente vai fazer? Meu Deus, a Helena vai morrer. Agora, tipo, meu, a Helena não morre mais mesmo, acabou essa frescura. Eu tô dando pulo de alegria, não tem noção. Muito bom, muito bom. E nesse clima de tudo muito bom, muito bem, a gente chega ao final, é isso?
Não acredito.
Ai, que triste.
Tá vindo até uma chuvinha agora, né? Porque estava calor.
Olha, menino, a chuva vem pra apagar nosso fogo, viu? Porque, olha, isso foi um podcast muito quente, muito acalorado, muito cheio de sangue, suor e peito, lá, que a gente fez aqui hoje. Só sei que foi bom pra você, Léo.
Nossa, demais.
E Érica, você conseguiu ou ainda não chegou lá? Bem?
Tudo bem. E aí?
Beleza. Lu, você tá satisfeita ou...
Não, mas eles estavam sério, né? Foi muito sério. Esse hot acabou com a gente. Foi meio sério.
Foi muito sério, né? Porra,
porque se em hard as pessoas ficam loucas, a gente perde a loucura, né? Com o carro fica sério, normal.
A gente ficou muito sério. Mas a gente vai embora, né, gente? Tô triste, porque agora que tá caindo a chuva, a gente tem que ir embora, né?
A chuva cai.
Ai, ai, então vamos embora. Beijos pra todos. A gente volta pros comentários no final, né? Porque o SK Cash é um podcast que não acaba quando termina.
Né?
Nunca acaba. A gente volta possuído ainda. Mas, Lu, obrigada por ter vindo aqui. Sempre acalorar nossa discussão. Ai, que lindo.
Imagina. De nada. Sempre bom voltar.
Parte favorita de todos os ouvintes, todos querem, todos lêem, né?
Ai, foi chato.
Que absurdo. Você não tá aí?
Eu tô aqui, eu tô um pouco desesperada porque meu arquivo dos comentários ainda não abriu. Peraí, que eu vou tentar.
Eu também não, que barra.
Ah, então você tem sorte que o primeiro comentário é meu, eu vou ler.
Não, agora abriu.
Não é meu, mas eu vou ler. É do Leandro Fonseca, que mandou e-mail, olha só. E ele diz o seguinte: olá, Camis, Léo e Erika com Casmiquita. Adoro o podcast. Comecei a ouvir nessa sexta season por causa dessa obra-prima da TV mundial Ringer. Fico sempre na expectativa pelos comentários feitos a essas séries. Vai ficar, viu? Porque Ringer já saiu há 2 dias e ainda não baixei. Tô me livrando. Gostei de reestruturar a sociedade romana moderna, moedinha, colocando os crocantes comentários no final dessa cast. Com os comentários no início, eu pulava essa parte. Agora, com os comentários no final, eu fico na expectativa pra ouvi-los e por isso resolvi escrever pra vocês. Olha só, Erika é um gênio de mudar, né? Sou da família CW também e só por isso gostaria de perguntar: alguém ainda assiste Gossip Girl ou só eu mesmo? Coincidência, né? Vi Gossip Girl hoje, mas não vou comentar.
Eu assisti porque eu achei que eu e o Léo íamos comentar no podcast de hoje. E agora que a gente já gravou, é que eu percebi que a gente não comentou e eu vi essa porra à toa.
Não, menina, você esqueceu que a gente ia ver mais um e fingir que tá vendo a temporada inteira?
Ah, é verdade.
Eu posso ver também?
E aí o Leandro termina com beijo com Camis, Léo e Erika e PS, comecei a ver Nikita por causa de vocês.
Oh, tem comentário do Murilo Fernandes. Olá, criadores, assim como muitos, ouço há muito tempo o cast de vocês, estou comentando pela primeira vez. Me mudei há pouco tempo para uma nova cidade, ainda não me enturmei, mas sinto como se vocês fossem meus grandes amigos de verdade. Oh, que ter. Olha a carência, né? Porém, acho que vai ser difícil criar novas amizades quando você anda por aí rindo sozinho, a olhar dos outros, escutando as crocantes nesse podcast. Essa temporada está sofrível, né, galera? É, o SCast está mal, Murilo. Porque não tá boa nessa temporada, mas a gente está tentando melhorar. A gente está tentando botar a Erika para fora, mas tá foda, a gente não consegue. Tem um negócio contratual aí e ela quer processar a gente, tá mó barra. Aí ele continua: como pode tanta porcaria junto? Porra, desculpa, mais uma vez eu, o Léo e a Erika, realmente muita porcaria junto.
E agora é o Lu, né?
É, só pode ser esse monte de cancelamentos. Ah, ué?
Ué, não era da gente,
não. Ah, ok. Não sei, mas talvez seja reflexo da crise econômica lá nos UTIs, que anda balando. Nossa, vou ter que botar quantas CNC de hora aqui, embalando os grandalhões da TV, tanto financeiramente como artisticamente.
Nossa.
A conta chega pra pagar, nego fica louco, não consegue escrever os roteiros aí.
E artisticamente, como é que
rola? Pois é. Aí, meu, não parem com esse podcast nunca. Vocês fazem alegria semanal de muitos. Ai, pelo menos de uma pessoa, né, do Murilo. É. Agora vou lá baixar o Pó de Pipoca.
Uma pessoa que vai ser o Pó de Pipoca, muito obrigado.
Não, inclusive, o nosso último saiu logo depois do Pó de Pipoca e a gente não fez jabá, né? Gente, o elenco inteiro dos seriadores falando de cinema, praticamente você abre no cinema, né, Erika?
E os filmes são quase como se fossem da CW, realmente. Janaína, não canta aquela música, é horrível. Então, olá, seriadores, por que a Luvai só saiu nos bloopers?
A Luvai estava no último podcast? Eu achei que ela nunca tivesse existido.
Não, ela estava piscando.
Mas é o seguinte, Léo, ela nasceu, morreu no lago e depois ela, como a gente ficou com essas lembranças no nosso coração, ela acabou voltando em forma de energia.
Ai, que amor, que QT,
S2. Então, sobre o Ryan Murphy vendeu uma comédia para NBC, vamos ver se é mais engraçada que American Horror Story, que eu duvido. Aliás, ultimamente eu tô com mais vergonha de comprando do que dizer que estou assistindo The Broken Girls, porque eu sei que The Broken Girls foi feito para ser comédia tosca, enquanto que foi supostamente feita para a sociedade.
Eu não concordo com The Broken Girls ser comédia tosca, não.
Aí eu posso concordar?
Não, gente, The Broken Girls é uma comédia com pegada socioeconômica, aquela coisa
de
apresentar o dinheiro, como assim?
É aquela parte da... É aquela crítica mesmo, até uma coisa de metalinguagem. Porque tem essa crise nos Estados Unidos abalando a TV, e aí vem o Two Broke Girls, que é basicamente isso, é a crise financeira abalando a TV.
É a vida como ela é.
Uhum.
Será que é por isso que estão usando os coisas requentadas nos 90?
Ó, pois é. Mas olha só, o próximo comentário é muito sensual. Ele chegou assim, tipo, 10 minutos antes de gravar o podcast. Ainda bem que eu não selecionei os comentários mais cedo. É da Carla Araújo. Primeira vez que comento aqui. Era ouvinte de outro podcast, mas ficou muito chato de desistir.
Na nossa cara.
Da gente também.
Uma cara de quem fez o podcast e daqui a pouco ela pode desistir da gente aí. Aguarde.
Panam e Homeland são as únicas séries novas que vejo. Oh, tadinha. De resto, continuo vendo pouca coisa e algumas acompanho pela Sony. Começarei a ver Nikita essa semana e espero achar essa maravilha toda que vocês acham. Agora eu vou ler com voz de quem?
É boa.
Ami, você é linda. Quer casar comigo?
Sim.
Você também aceita contato pelo Facebook? Posso te adicionar? Sua voz é linda. Tô apaixonada. Aceita, filho de Carla?
Olha, é... Carla, eu sou num caso.
Dois Jotas, é tipo DJ.
Carla Araújo, eu só não caso com você porque eu já casei com ela, mas eu aceito, assim, sua amizade no Facebook. Pode me ADD, beijo.
Olha, aí ela termina: muitos beijinhos para todos os seriadores maravilhosos. Léo, eu te adoro, você é um fofinho.
Oh, que lindo.
Sua risada se diverte muito. E Erika, ranzinzinha, mas é engraçada demais contando os plotos de séries que ninguém vê. Ela, uma cara da Erika.
É, eu comentei Homeland, uma cara dela.
Comecei minha maratona com os castes antigos de vocês. Quando terminar, comento. Comenta se você desistir também, Carla, que eu já sei.
É que é chato isso, você desistir.
É. E ela termina assim: Camis, não briga comigo, só aceita o meu carinho.
Ai, mas... gente. Por que que eu brigaria
briga
com ela?
Briga.
Mas, carinho.
Não briga.
É aquela coisa: por que que eu brigaria com uma pessoa que mandou um comentário tão fofo? Ai. Ai, cara, você não sabe de nada, eu não sou a Erika que é ranzinza e só inventa plot. Eu leio as revistas antes de gravar o podcast. Ah, agora sou eu. É, comentário do Neylon Souza. Esse foi
Nylon,
o podcast.
Nylon?
Não, é Neylon, menina.
Fio de Neylon.
Fio de Neylon. Esse foi o podcast mais rico no quesito mitologia do SACast.
A gente falou de Medusa.
Porra.
De Deus.
A gente tá, é os Cavaleiros do Apocalipse, Léo, você não tá nem sabendo ainda. A gente tá anunciando...
Filhos do Éden também, né?
Estamos anunciando o fim do mundo e a galera não percebe. Olha, teve a Camis querendo forçar o plot que os bloopers são todos propositais. Teve a revelação de que rola censura com o Léo em várias cenas, substituído pelo irmão gêmeo Mega Evil. E teve até easter eggs plantados nos comentários, com o Léo revelando que a Lu foi apagada da linha temporal do podcast e está com as mãos livres numa espécie de limbo.
Tá mesmo?
É, menino, você não sabe, nesse podcast hot, então ela usou muito as mãos. E pra agradar os fãs de Procedural, teve ainda a pegada política de sempre sobre Nikita. Você sabe que cadeirante não mata ninguém, porque cadeirante é do bem, né? Bom, você não sabe que a gente esqueceu de falar, Léo.
É dos cadeirantes do mal?
A gente esqueceu de comentar a finale de Breaking Bad.
Ah, não acredito, o que pé é minha.
E ela prometeu pra todo mundo. Eu tô...
é, vou comentar.
Verdade, porque ia ser pior ainda do que já foi, meu Deus.
Vou comentar agora que o Neylon me lembrou. Olha,
não, por favor.
Aí
não.
Olha só, aí ele deixa assim: enfim, estavam todos possuídos. É, em mais um episódio de qualidade com crocantes comentários sobre história de horror americana, Orgia Secreta de Caroline Darzinic. Ó, gente, desculpa que eu esqueci de falar de Breaking Bad nesse podcast, mas é que assim... Ai, meu pai...
Tava bom demais já, eu queria... podcast, não queria...
Eu não queria foder mais. É o seguinte, a pegada política que vocês estão falando teve uma coisa muito barra em Breaking Bad, eu tava comentando com o Léo até, agora que eu li o negócio do cadeirante, é que é o seguinte, Breaking Bad provou que cadeirantes podem ser mega evil, né, Léo? O Léo viu só essa cena... Que foi Breaking Bad, afinal é assim, boa, foi ok, teve uma cena muito boa de explosão, o cara com a cara tudo fodida e tal, a temporada acabou bem, mas teve muita enrolação aí no meio, vocês sabem que eu realmente não sou muito fã. Não sei, acho que a gente agora não vai mais voltar porque já é assunto muito passado, mas enfim, né, gente, eu já falei Breaking Bad pelo menos 10 vezes durante os comentários, já tá comentado. Érica, sua vida.
Eu adoro esse compromisso, né, com o social. Pedro Fogo. Bom, primeiramente, parabéns pelo site, que está foda melhor que nunca. Mudou o site?
Ah, é o conteúdo, né?
É muito conteúdo, né? É muito conteúdo. Fotossíntese, gente nua na capa, essas coisas.
É,
muito conteúdo, né? A review de Nikita, tô saindo. Vamos lá, um dia. Então, queria perguntar por que vocês nunca mais fazem essa game. Deu uma saudade, era bom. Bom? Bem, o que vocês poderiam fazer na edição surpresa, né? Valeu e parabéns, beijos.
Olha,
eu queria ganhar o SA Games.
Você ganhou.
Mas oficialmente, ninguém sabe o que aconteceu.
Ah.
Ô, Erika.
Tem um problema lá. É, que ele perdeu os direitos.
Pois é o seguinte, o Pedro mandou um e-mail, gente. É, eu super valorizo a pessoa que tem o trabalho de mandar um e-mail pro vereador. Porque, tá boa, eu não mandaria e-mail pra ninguém. Então,
ah, para, desincentivo do ouvinte.
Não, nossos ouvintes, vocês mandam e-mail, eu respondo, eu sou mó bonitinha com os nossos ouvintes que mandam mensagem, tudo, eu respondo tudo, ninguém fica no vácuo comigo. Agora, falando que eu pessoalmente não ia comentar em podcast nenhum nos e-mails, eu ia deixar um. Nem falar nada, nem siga essas coisas, podcast que eu escuto no Twitter. Ai, gente, tô muito desnaturada. Enfim, ai, e outra coisa, agora chegou um momento muito bonitinho. Ai, um momentinho assim de hugzinhos, abracinhos minimalistas.
Isso, já mandar o primeiro hug de hoje pro Jefferson, que é a nossa opinião sobre o clima que tá rolando entre Bruxa Vulsa e Witch Beach em Secret Circle. Porra, né, Camis? As duas vão se pegar a qualquer hora, né?
Gente, na boa, o último episódio foi um episódio excelente! Porra!
Bruxa Vulsa possuída, mas a Camila Juliana.
A Bruxa Vulsa tava seduzindo. Eu fiquei seduzida pela Bruxa Vulsa. Imagina se a Witch Beat não ia. Porra! Ai, enfim, gente. Ai, enfim. Olha, e também um abracinho pra Laris, que adorou ter mais Demetria Devone no podcast. Agora quer dominar o mundo com Deminha em Glee. Ai, vou tocar mais uma vez.
Toca uma aí.
Tocarei, Deminha, te amo.
Ah, quem devia tocar é o Luke, tá com a mão livre.
Para o Fernando Miaize, que explicou que cromatografia gasosa com espectrografia de massa é um equipamento que separa a mistura de substância na parte cromatográfica gasosa e depois identifica a substância na parte de espectrografia de massa.
Olha, gente, eu quero muito agradecer o Fernando Miaize, porque ele é uma pessoa, talvez nosso único ouvinte inteligente. Apesar de que o fato dele ser nosso ouvinte prova o contrário, mas... obrigada.
Obrigado, Fernando. Cultura sempre. É o nosso compromisso.
Nosso compromisso de sempre acrescentar na vida dos nossos ouvintes. Então você ajudou, obrigada. Você vai receber na sua casa absolutamente nada por isso.
Eu escolhi um podcast. Olha só, hug para a Dita Cuja. Que ela pediu o seguinte: já que a gente não vai pôr o tempo de cada série, pra gente pôr a ordem certa que elas estão comentadas. E aí, o que, que acontece? Eu até poderia, Dita. Mas eu tenho toque e eu não aceito colocar sem ordem alfabética, nervoso.
Ainda
mais agora. Agora que eu descobri que o Word tem uma opção pra você classificar as coisas em ordem alfabética, não tá me dando trabalho nenhum, então eu não consigo não pôr em ordem alfabética, eu tô nervoso mesmo.
Eu vou revelar pra você uma coisa, eu que sou burro e não sabia que o Word faz isso aí, eu escrevo tudo na ordem que a gente falou e depois eu fico contando as sílabas.
Mas depois que eu descobri o Word, eu parei também.
Esse foi o momento Bryce Lee, quando a gente descobre que Camis e Léo são tão burros, mas tão burros que ordenam as coisas no Word, fazendo conta sobre o alfabeto. Olha só.
Meu Deus.
Puta, cara, Léo, a gente...
chocada.
Sabe o que é pior? A gente explode bombas na nossa própria cara. A gente samba na nossa própria cara. Ai, que vergonha.
Pelo menos não podem dizer que a gente só usou os outros, né? A gente usou muito mais.
Com certeza. Olha, um abraço também para o Salve Lobato, que sugere um podcast contando como nos conhecemos.
Gente, é o Extracast número 1, né? A gente ficava 18 horas seguidas no chat.
Não, vamos contar pras pessoas como é que a gente se conheceu. O podcast já tá cumprido mesmo, foda-se.
Ah, vai. Conta
aí. Aí chega a parte do comentário. A gente bota isso lá na frente, dizendo, ó, ouçam os comentários.
É o seguinte, um dia fizeram um chat no Twitter, eu entrei, aí o Léo entrou e o Arthur foi quem fez a sala, a gente ficou conversando, a gente ficava 18, 19 horas por dia conversando, e a gente falou assim, vamos editar essa porra e lançar para as pessoas ouvir compactado. Foi isso que nós fizemos, foi assim, a Erika veio depois, a gente roubou ela lá do box de série, e é por isso que o Caio não fala com a gente até hoje, beijo, me liga. Foi isso
que é por isso que a gente tá indo tocar na festa do Caio, né?
A gente vai tocar na festa Blogon, mas é só porque o Caio quer manter as aparências, viu? Porque na verdade ele odeia a gente, essa é a grande verdade. Foi um golpe que nós demos. Ai, ai.
Para o Alex, que pede comentários da série inglesa Fresh.
Não vou ver uma série chamada Carne Fresca, desculpa. Meu coração não aguenta mais, é muito colesterol.
Ai, mas falaram que tem cowboys lindos e cowboas.
Não
boas.
Tem, ele mandou um diálogo aí sobre Prepúcio, né, gente?
Ai, eu vi que novo. Fiquei chocado.
Ai, olha, o Alex, talvez eu veja. Bum.
Ai, não para de se vender, para de ser vendida.
Ai, meu Deus. Mas é porque é carne fresca. Eu me vendo por qualquer bicho, você sabe.
Ah, eu sei. Ó, hugs pro Vitor Abadil, que quer saber por que a gente não comenta The Amazing Race.
Que é ruim.
É porque a gente não vê.
Não vê,
Eu falo que é ruim, porque eu acompanhava Amazing Race e não via Survivor, mas eu fiquei tão de saco, achei tão engraçada a minha vida com essa da Nessa Amazing Race, que eu desisti, né? Não sei se tá bom agora também, não tô, tô muito
desapontada. É, Vitor, se você quiser eu posso comentar com você. Sim, gosto. Top Chef Just Dessert. Posso comentar, Dexter, que é aquele reality que é tão bom que ninguém tá vendo. Eu posso comentar, sei lá,
é quase da Big Race, né, da música.
Eu posso comentar até RuPaul's Drag Race.
Eu posso comentar America's Next Top Model, tudo posso comentar.
Eu também posso comentar Top Shot, que é daquele cara
Top
que...
Shot?
Sabe qual é não, Top Shot?
Não, é tipo sobre bebidas?
Não, o Top Shot é daquele homem que é amado, quer dizer, amigo da Survival, que foi um Survival também, o Colby. Ele que é o hostess do coisa do
Ele que é o hostess?
É, hostess.
Ah, porque pra ver...
Travesti.
Eu posso comentar também, Léo, posso comentar Hell's Kitchen, posso comentar Kitchen Nightmares.
Passar pro próximo abraço também,
posso,
né?
Posso comentar mil coisas, mas eu não vou porque eu não quero. Olha, um abraço também para o Paulo Jess, que pede mais chemistry no podcast. Vai ter, Paulo.
Eu vou sair a ver e eu vou ver também.
É o seguinte, eu e o Léo, nós, a Erika também, eu acredito, a gente se compromete a narrar. Não, a gente se compromete a narrar todos os episódios de chemistry no FCast. É que a gente é o seguinte, a gente tá esperando sair a legenda. Porque, não, gente, é, não dá pra entender sem uma legenda, é difícil, tem que compreender. Então, assim que sair, a gente comenta. A gente nunca vai abandonar essa série. Confie.
É, Zé Marcou, que acha Nikita... E acabamos os comentários de hoje.
Não. Olha, eu acho que você tá merecendo.
Se quiser que fale, eu não vou falar isso.
Eu
mereço mesmo, Zé Marco. Eu não vou falar.
Eu vou falar, porque é o seguinte, eu acho que o nosso ouvinte tem o direito de falar o que ele pensa.
Tem o direito, mas eu não sou obrigado a falar.
É, você não é obrigado a falar, mas você vai ouvir. Porque o Zé Marco, a Erika tá mandando. A Erika tá te mandando um beijo. Porque. Olha, basicamente o Zé Marco diz que acha a Nikita chato pra caralho. É isso.
Que absurdo, não acredito, gente. Zé Marco perdeu. Zélia Marta, aliás, como ele diria nos comentários, tava, perdeu todo o meu respeito. Nunca mais. Acabamos tudo.
Ó, relações cortadas. E agora, vocês nem sabem o que vai acontecer. Agora a gente vai embora, né? Porque quem aguenta. Léo, vamos embora porque a gente tem muita palavra pra ordenar no nosso Word, viu?
Boa, vamos que a gente tem que ordenar nosso checklist da Vogue.
Pois é, que aliás, quando tem esse podcast já vai ter sido, né? Mas tudo bem.
Mas você tirou só antes, né? Pra fazer promoção de social media, já sei.
Não vai dar. Ó, galera, beijos e sei lá, me liga se você conseguir me mandar.